Seja bem-vindo a mais um Emissora Mano número 194, rapaz. Chegamos longe, hein? Hoje, na Emissora One, um cara que ama redes sociais, Instagram, então, meu, a quantidade de vídeo que o cara tem no canal dele pra falar do Instagram, haja coisa pra falar do Instagram, hein? Caraca! Mas é notável o conhecimento do cara sobre isso. E quem trouxe ele aqui foi uma das minhas moderadoras, a Michelle Cássia, que foi atrás e conseguiu ir atrás. E você que tá escutando aí, você que tá assistindo, você também pode sugerir o criador de conteúdo que você acha legal e que ainda não veio aqui no Emissora One. É só você ir no Twitter, marcar ele, me marcar e falar, poxa, fulano, aparece lá no Emissora One do Marcel Campos, é legal pra caramba. E aí eu convido a pessoa e geralmente dá certo e ela aparece aqui que nem o nosso convidado de hoje, o Osmar Portilho da Silva Filho, mais conhecido como Josme. Josme, você tá aí, meu irmão?
Tô aqui, ó. Já vou abrir mandando um beijo pra sua moderadora, pra Michelle, que faz um trabalho muito legal aí. Todos os moderadores, né, fazem um trabalho muito legal de caçar as pessoas, de fazer convite. Então já um salve pra ela, que também acompanha o canal, como você bem disse, cheio de vídeo de Instagram. Não era Nossa. O plano, não era o plano, mas a gente chega nesse assunto aí.
Cara, isso é uma coisa que eu quero escutar, entender bem de você, como que foi se construindo isso, né? Mas vamos ao que interessa, vamos cair logo de cara no que interessa. Cara, os moderadores são o coração do canal, não tenho o que dizer. Você, lá na sua tenra idade, você... ó, eu vou chutar, hein? O Josmezinho, não sei nem se tinha na época já esse apelido. O Josmezinho, como é que era, cara? Qual é que era a tua, bicho?
Putz, cara, eu era um moleque todo tímido, morava no interior, morava em Cotia, aqui na região, agora já virou região metropolitana de São Paulo, mas morava no sítio, molequinho total, super tímido, filho mais novo, tem distância de 10 e 12 anos com meus irmãos mais velhos, com minha irmã e com meu irmão, então era aquele temporão, todo errado, sabe, tímido, meio assim, bicho do mato. Então, era zero da comunicação, nunca imaginei que ia fazer isso aqui. Então, era um molequinho que gostava de ficar sozinho, de brincar sozinho e tal. E aí, no ginásio, mais ou menos ali, quando o Osmarzinho virou o Josmezinho, né?
Foi no ginásio que veio aquela... apelido?
É, foi no ginásio. Um momento o Osmar virou Josmar, e aí virou Josme. E todo aquele bullying da adolescência ali meio que me forçou a... Peraí, preciso ser mais articulado do que isso aqui, senão eu vou só apanhar nessa vida, né? E aí meio que foi nascendo essa parada aqui. E aí fui me soltando um pouco mais, mas eu continuei sempre muito introvertido, totalmente com aversão de câmera, por exemplo.
Travava? Você travava no começo com câmera?
Cara, não, eu nem trava na câmera, tinha total aversão, assim.
Caraca.
Então... Quando eu entrei, sei lá, na faculdade de jornalismo, é natural que você tenha aula de TV, você tenha aula de rádio. Adorava fazer rádio, mas a TV, tipo, o que eu pudesse fazer pra fugir de aparecer, fazia switcher, fazia TP, qualquer coisa. E é até engraçado que, sei lá, os professores falavam, pô, tenta lá, acho que vai ficar legal. E eu, tipo, nem fudendo, vou ficar aqui nos bastidores.
Me deixa aqui, cara, com as máquinas.
Mas é louco, às vezes quando você tem facilidade de fazer alguma coisa, as pessoas ao redor vão captando e talvez vão te dando esses toques, assim. Por isso que feedback é a coisa mais importante que você tem que ter na vida. Às vezes, aqui, só no nosso umbigo, a gente não lê as coisas, mas as pessoas de fora leem. E aí eu tive muita sorte de gente que trabalha comigo, tanto nas redações que eu trabalhei, nos portais que eu trabalhei, todo mundo fala, pô, grava um vídeo, experimenta, faz e tal. E foi rolando. E aí hoje... Tamo aqui, né? Vivendo disso.
Caraca. E o nome Josme? Você falou aí, veio de Josmar, depois virou Josme. Por que Josme?
É, o Osmar virou Josmar. De algum momento ali, quando você tem 12 a 14 anos, que nada faz sentido, né? Nada de explicação. E aí o Josmar virou Josme e ficou. Aí é apelido que pega, né?
Mas, eu até entendo Josmar, Jos. Mas e o Mi?
É, então, aí... Virou uma, foi condensado ali e ficou. E aí foi até engraçado, quando você foi ficando adulto, né? foi ficando o Osmar, na faculdade pegava ali entre os amigos mais próximos, o Josme, continuou, tipo, eu tenho muitos amigos que são amigos do colégio até hoje, então, então é o apelido, ele nunca se enfraqueceu, continuou sendo Josme ali. E aí eu virei jornalista, né, virei jornalista, pera, agora eu sou, tem que ser o Osmar, né, mas não, aí... E aí, em algum momento que eu entrei na, por exemplo, foi na Mix TV, foi aquele lance, tipo, ah, vou fazer um programa pra adolescentes, pra jovem, Osmar é sacanagem, né? Osmar é um nome de velho, vamos concordar. Osmar é um baita nome de velho. E aí virou, tipo, pô, você não assume o Josme logo? Eu falei, tá bom, então vamos pôr o Josme aí. Que todas as minhas redes sociais já eram, que é ótimo, pra SEO também, pra Google é muito bom. Que
nome diferente, tem, né, velho?
Tenho poucos concorrentes no YouTube de Josme ali. Já apareceu, no começo do canal apareceu um menininho do México falando, eu vou te processar, eu quero esse nome era pra ser meu. Que eu descobri que em alguns países latino-americanos, Josme é uma condensação de José Miguel.
Faz sentido.
Então tem muitos molequinhos José Miguel que são Josme por aí.
Nossa,
então,
todos eles queriam mesmo. Faz sentido, boa essa.
É, então, todos eles queriam minhas contas nas redes sociais, mas eu já peguei todas elas, então desencane.
Você pequenos... chegou antes que os caras, antes que os chicanos, velho.
Pequenos rossés por aí, esqueçam, já dominei Instagram, pelo menos Instagram, Twitter, caralho. YouTube tá garantido.
Putz grila, velho. Você chegou a trabalhar, então, na Mix TV, foi isso?
Trabalhei. Como jornalista, eu trabalhei, comecei no Terra, no Portal Terra.
Nossa, foi lá que comecei... Terra? Que ano?
É. Foi 2005, primeira empreitada em redação grande.
Você começou numa época que eu acho que eu já tinha saído de lá. Eu trabalhei na Intel, que ficava no prédio do lado do prédio do Terra.
No Senu?
No famigerado Senu, velho.
Ah, ali tinha muita coisa de tech, né? Tinha a Microsoft lá ainda.
Ainda é.
A HP, Nokia.
Alguns eram. A Intel era, depois mudou para um outro prédio, mais pro lado ali do Shopping Morumbi. Mas era tudo ali. E eu tinha vários amigos meus que trabalhavam no Terra nessa época.
É, eu trabalho. Trabalhei ali um bom tempo. Eu fui estagiário, aí eu saí, fui pro Vírgula, voltei pro Terra contratado, fiquei 7 anos lá, comendo no Viena do Shopping D&D. Bastante.
Mas o Viena era bom, né, velho?
Putz, mas depois de 7 anos, demais. Né?
Ah, não, é, porque uma hora você enjoa daquele croquete.
A gente, exatamente. O estrogonofe de frango. A gente brincava que a gente já conseguia montar o prato de olho fechado, assim, ó. Você ia até o shopping sozinho e já montava.
Você não ia nos restaurantes que tinha, tipo, o Garfos, os outros que tinha na...
O Rangos,
Rangos, porra, eu ia nesse... Eu era no modo econômico, estagiário também na Intel no começo, foi modo econômico total.
Ah, sim, explorava tudo ali, não tem jeito. E aí eu fiquei esses 7 anos no Terra, e aí de lá, como bom jornalista, em algum momento eles decidem que você não vai trabalhar mais lá. Então, o Terra começou a cortar todo mundo que tinha por lá e me mandou pra rua. E aí eu fiquei um período ali trabalhando de frila, fazendo nada, e aí que surgiu o canal. Justamente nesse momento de, tipo, eu já tava fazendo alguns vídeos... no Terra, gravando coisa, me interessando ali. Tinha dois momentos ali importantes, né? Era um finzinho da bolha da internet, todo mundo criando os sites, as pessoas meio assim, ah, isso aí não vai durar nada, e outros tipo, não, vamos pôr dinheiro nessa parada. E o começo das DSLR, né? As câmeras começaram a filmar ali. Então, tipo, pô, eu consigo fazer um vídeo com um cara de cinema sozinho? E aí eu peguei gosto pela coisa de gravar vídeo no Terra. E aí, quando não tinha mais emprego, eu falei, e agora? O que eu faço? Aí eu falei, putz, tem esse negócio aí que chama YouTube, né? Aí o YouTube foi, tipo, tá, não vou... O que custa abrir um canal no YouTube? Nada. E aí, meu começo no YouTube foi um pouquinho arrogante. Eu conto essa história justamente pra servir de lição pras pessoas. Porque eu assistia muito gameplay. Uhum. Amava o gameplay RJ do David Jones, 7 vídeos por dia, pá... Então, eu assistia muito gameplay e falava, putz, eu consigo fazer isso com um pouco mais de qualidade técnica. Fazer uma facecam bonita, capturar o vídeo melhor, fazer uma edição mais trabalhada e tal. E aí eu martelei nisso. Vou fazer gameplay. Só que não adianta você só fazer o gameplay que você acha tecnicamente mais bonito se o público não compra. Se o pessoal não... Se você... talvez, meu diagnóstico é que eu não tenho carisma suficiente, eu não sou engraçado o suficiente, eu não tenho... Não deu match. Então não adianta insistir.
Eu tava conversando isso outro dia com os brothers meus dos Ingratos lá, e a gente tava conversando sobre... Tem canais agora, que são canais nesse formato de entrevista, que no Brasil se convencionou chamar canal de entrevista ou um programa de entrevista em podcast. Não tem nada a ver.
Podcast é o formato. É o podcast que nem tá disponível em Spotify e Deezer. Ele só fica... É só MesaCast.
É um MesaCast. Não é de pod, não tem nada. E aí, putz, é engraçado que ficou com esse nome, né? Mas aí, pessoas participando de programas de entrevista, e tá aparecendo uns programas de entrevista que tentam juntar os caras, a galera jogando e sendo entrevistado ao mesmo tempo. E eu participei de um desse, que até já trouxe ele aqui, do Luan Peixe, muito legal, jogando papo fora, que foi o cara que o... Putz, como é foda você ser conhecido por isso. O cara que foi escrotado pelo Monark, tá ligado?
Sei.
E aí eu trouxe ele aqui, foi legal pra caramba, ele me convidou pra participar no dele, eu fui, foi legal pra cacete. Só que, mano, jogar e falar ao mesmo tempo e tentar juntar tudo é muito difícil, velho.
Saudoso falar mais joga da Play TV, né?
Nossa, muito difícil, cara. É uma coisa muito difícil.
Aquela ideia que você pensa assim, pô, o formato, a ideia é mais legal às vezes do que a execução, né? Porque você tá muito compenetrado. Ou você larga o jogo, ou você responde direito ali. As duas coisas é difícil. Haja processador ali na cabeça,
nossa,
né?
Nossa, muito difícil, cara. Eu fui jogar com o cara jogando Fortnite. Putz, cara, os caras fazendo isso, fazendo aquilo, e eu, caralho, peraí, respondo ou jogo? Ando, pulo, atiro, jogo ou falo.
E Fortnite já é um jogo multitasking, né? Não é um jogo que se plataforma que você anda pra frente e pula. É tipo. É outro nível. É um nível de gamer ali que eu não consegui absorver.
Eu consegui. Depois eu fui ameaçado pelo meu vizinho aqui, amigo do meu filho, um moleque de 9 anos de idade, me ameaçou. Falou que era impossível chegar no nível 100. Aí eu falei, ah, é? Tá bom, você vai ver.
Aí mexeu, mexeu.
Aí, rapaz, aí o emocional falou mais alto. Eu não sosseguei até conseguir.
Compreensível. Aí você teve um desafio, um trophy extra aí.
Caraca, aí eu vi o quanto a quinta B ainda é forte dentro de mim, velho.
Ah, é, não. O que eu taco de controle no sofá ali, jogando FIFA, e com certeza é um molequinho de 12 anos... tirando comigo ali, eu sou adulto, eu não posso entrar nessa, mas não tem como.
Pois é.
Isso aí, esse bichinho picou a gente há muito tempo e não tem cura.
Ainda mais, mano, eu sou fanático por Nintendo, cara. E ser nintendista é um calvário eterno, cara.
É um relacionamento abusivo que a Nintendo tem com os nintendistas.
Demais, cara, demais. Eu não vou falar a palavra porque senão cai a live. Mas você imagina o que eu ia falar. A Nintendo é o maior que tem. Essa palavra aí, cara, porque, mano, é impressionante, todo ano eu compro um jogo que eu já joguei de novo.
É isso, é o ciclo vicioso, e aí você fica nessa. Bom, pra quem tá aqui no Brasil é pior ainda, né, porque é tipo assim, a gente vai tirar, a gente vai sair, deixa aí vocês sofrendo, importando, lutem.
Foi isso.
E aí, tipo, todo mundo xinga e tá bom, deixa eu comprar mais um aqui. Putz, saiu um Mario Kart novo. Aí pronto, relacionamento abusivo.
Que nem quem tá fazendo com Zelda. Os últimos 3 Zeldas que lançou no Nintendo Switch são reedições de Zelda que eu já joguei e eu comprei de novo pra jogar.
É isso. Desde o Nintendinho a gente tá nessa aí, não tem jeito.
Mario,
difícil sair desse loop.
O Mario Bros, cara, 1, 2 e 3 tem suas diferenças. O 2 porque vem no Doki Doki Panic, um outro jogo e tal. Só aqui pras Américas, mas... 1, 2 e 3, eles setaram o jeito que o Mario é. Dali pra frente, os outros Marios, eles foram meio que trocando a skin e adicionando mais caracteres, porque o jogo é muito parecido. Quando você vai pro Mario 64, aí tem uma mudança drástica no jogo, na jogabilidade. Isso. E dali pra frente, tudo é Mario 64, só que com outra skin.
É isso. A gente tem esses dois templates aqui, trabalha em cima dele. É o que a gente conseguiu pagar, agora se virem. Mas ali o 64 foi um... Nossa, esse console... Puta merda, jogando GoldenEye, pelo amor de Deus.
Nossa, lembra? Jogando em 4, dividindo a tela em 4.
Nossa,
nunca vendeu tanta TV de 34 polegadas Sony Vega no mapping como foi é nessa época do Nintendo 64 por causa desse jogo, velho.
Nossa, essa TVzinha sofrida ali pra dividir. Puta, sofrido, mas gostoso. Tempos bons.
Porra, meu. Nossa, o GoldenEye foi demais, mas. Putz, sabe qual outro jogo que foi um puta hype animal? Você vai lembrar. Nintendo 64? Killer Instinct, cara.
A fita preta, né? O cartucho era preto.
Nossa, nossa, velho.
Tem, assim, é difícil a gente ter lembranças nítidas de quando você é criança, adolescente, mas eu lembro de tudo. Eu lembro do cheiro do quarto, assim, sabe? Meu primo abrindo a caixa e eu vendo que o cartucho, todos os cartuchos da Nintendo eram aquele cinza. Prata branquinho, né?
É, cinza. É.
Me sai um cartucho preto, eu falei, que isso? Esse jogo deve ser muito do mal, não é possível. E ali foi um choque, né? Foi
aquele jogo, choque.
Será que eu podia estar aqui jogando? Será que minha mãe sabe que eu tô fazendo isso? Que você se sentia culpado.
É pior do que você pega com um Playboy no banheiro, velho.
É muito isso. Pior. E se você vê qualquer joguinho hoje de tiro, qualquer PUBG da vida, é mil vezes mais violento. E a gente fala, nossa,
Killer Instinct. Mortal Kombat também, né? Mortal Kombat foi um jogo brutal. Quando apareceu no fliperama, a quantidade de sangue que voava na tela era um negócio incrível.
É, não, essa é um tipo de clima, de vibe que a molecada hoje não vai ter, né? Que é entrar no fliperama todo escuro, assim, a máquina tal, uns caras mais velhos, tipo, gente fumando em fliperama. Fliperama tinha cinzeiro, é um absurdo.
É mesmo, velho, pode crer, tinha umas máquinas, principalmente de pinball, tinha um cinzeirinho, cara.
Era absurdo, era falando, cara, que é isso? É uma realidade, é um universo muito paralelo. Quem passou por essa época aí, pelo amor de Deus.
Não dá, putz, é mesmo, né, cara? Não dá pra você explicar, não entra na cabeça essa galera nova como é que era. Pô, eu ia num flipper do lado do cinema Comodoro, cara, na São João. A gente chamava de flipper da Comodoro, cabulava aula pra ir lá. Eu me sentia um criminoso.
Total. E é assim, se você. Bom, nem, o conceito fliperama já se perdeu hoje, mas, tipo, se você for numa Playland hoje, é bonitinho, é cheio de luz, family friendly, né? Tipo, é uma coisa pra todo mundo se divertir. Naquela época o flipper era uma coisa, tipo, underground, né? Era submundo ali.
Total, a primeira vez que eu joguei o primeiro Street Fighter, Street Fighter 1, não é o 2 que ficou popular, o 1, foi num bar de esquina cheio de pingus perto da minha casa.
É isso, era muito submundo.
Fliperama era um bagulho. Não tinha espaço, sabe aqueles botecos que não tem espaço, que tem só o balcão assim, faz um U, e aí as cadeiras fixa.
E o cara ficava no canto, de meter um flipper ainda.
Isso, o cara meteu um flipper lá no fundo, pra o cara sentar na cadeira, que era pra servir comida e jogar o flipper.
Perfeito, perfeito.
Era isso, era fliperama, cara, nos anos 80, 90, cara. No Brasil.
É, era sofrido ser fã de games naquela época. Era sofrido. Fliperama, ou alugar fita, ou locadora que tinha console que você reservava horário lá pra jogar. É difícil. Hoje em dia, a molecada não tem noção de como é fácil você ligar o celular e jogar com 50 amigos seus.
Nossa senhora. Ainda tinha essa, né? Tinha jogos, por exemplo, que nem. Cadillac and Dinosaurs, e tinha outros também, você jogava de quatro pessoas e tal, que era legal pra caralho. Só que, porra, você podia até ter os quatro controles, legal. Mas, mano, não tinha as quatro pessoas pra jogar. Você tinha que chamar a galera, tinha que armar o negócio da sua casa num dia pra todo mundo jogar junto aquele jogo.
E se você tivesse quatro controles, isso já no 64, você já era um baita de um Playboy, né?
É, no Super Nintendo também. Super Nintendo também.
Era isso. Se você tiver quatro controles, é que você é um cara muito popular e, tipo, você já vai causar um problema com a sua família de chamar tanta gente em casa. É outro tipo de negociata ali. Hoje em dia, você. Pra quando a gente era moleque assim, você nem imaginava que um dia ia ser jogar com 200 pessoas no servidor, estranhos. Nossa, com amigos.
Você nem sabia o que era um servidor, mano. Você nem imaginava que isso era possível. Eu acho que foi o Counter-Strike que popularizou isso, né, cara, no Brasil.
Eu lembro dos primeiros joguinhos ali que tinha algum esquema pra você jogar online, que você tinha, conectava o IP, aí pegava o número do amigo, aí você tinha que colocar
última,
um PIN.
O último era assim.
O último lá. Nossa, dificílimo. Puta merda.
E caía toda hora, perdia as paradas.
Nitidamente, tipo, não tava pronto pra isso. E a gente tava lá no meio lutando, tipo,
tentando.
E por isso que é sacanagem. Por isso que a gente envelhece e continua fazendo isso. Porque hoje em dia você fala, pô, tem um salário. Eu quero vivenciar essas paradas também. Eu não vou ficar só na minha nostalgia aqui. Eu vou continuar na onda. Acho que por isso que a nossa geração continua gamer, continua consumidor pacas de tecnologia, de tudo isso. Porque a gente não dá pra ficar parado mais, né? A gente quer continuar curtindo também.
É que evoluiu muito, né, bicho? Tipo, sei lá, eu acho que até o Nintendinho começou a mostrar jogos que tinham, às vezes, introdução. Tipo, Ninja Gaiden 2. Uma puta introdução legal pra caralho, uma história. Uhum. Difícil era entender, porque ou a fita vinha japonesa, ou vinha em inglês, e, meu, pouca gente entendia. Depois que chegou a Plantronics aí, com o Super Nintendo, começou a vir em português as fitas, traduzido. Mas antes disso, acho que o Master System tinha algumas coisas em português. Não era tudo, não. E aí você começa a ver no Nintendinho, o Master System também, essas histórias aparecerem, tentando dar enredo pro jogo. Não ficar só no jogo em si, né? E é só que, meu, isso evoluiu no PlayStation, no PlayStation 2. Isso foi pra um nível de evolução de contar uma história que virou uma indústria. É comparado até hoje à indústria do cinema.
Fazer um jogo e fazer um filme. Né?
Pois é,
já ultrapassou a indústria do cinema. É. Ali, o PlayStation. Ali foi um momento foda também, né? PlayStation 1, PlayStation 2, casou com pirataria. E aí, meu, nossa senhora. Galeria Pajé, não que eu comprasse games piratas, mas se eu fosse, eu iria na Galeria Pajé comprar uma pilha. Era 3x10. Que aí que era uma loucura.
Doideira. Na verdade, esse negócio de enredo e história existia muito nos jogos de PC, que eram jogos adultos.
É isso.
Mas não era um jogo não eram jogos populares que todo mundo tinha acesso.
Tô tentando lembrar. Tinha mais jogo de terror, né?
Tinha
jogo
de que tudo, vinha tipo
6 CDs, 8 CDs.
Mas aí você já tá na época do CD, eu ainda peguei na época dos disquete.
Ah,
você já tá bem avançadaço.
Não, instalei muito. Como é que chama? Chamava Road Rash. Tipo, 8 disquetes. 12 disquetes, o bagulho tinha 12 mega, pelo amor de Deus. É isso, entra tipo num conceito que eu tenho inteiro da vida.
Tudo
que
errado,
a galera,
né?
a galera que reclama de jogo hoje, quem reclama de rede social, não sabe como era difícil fazer coisas simples, cara, no passado. Uma coisa besta, que é passar um doc do Word, arrastar pra um disquete, pro seu amigo ter um e corromper o disco, sabe? Tipo, coisas que eram muito difíceis, assim, e hoje você faz assim. Você abre o Google Drive, você faz uma chamada no Skype.
Muito louco hoje em dia, velho. Você para pensar como era lá atrás. E aí, voltando pra criação de conteúdo e voltando pro teu canal. Aí você abriu o canal, você falou, pô, não custa nada abrir um canal no YouTube, foi lá e abriu um canal, velho. Mas como é que foi isso? Como é que foi o processo? Vou abrir um canal pra falar do quê? O que, que você ia fazer? O que, que passou na tua cabeça?
Eu já tinha equipamento, que eu sempre gostei de fotografar, e as câmeras começaram a filmar sozinhas, não, mas começaram a ter a opção de filmar. E aí eu falei, vou começar a fazer meus vídeos aqui. Gostava de gameplay, falei, pô, vou pegar uma placa de captura, vou gravar os jogos, tal, 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 formato é esse, vou melhorar isso, blá, blá, blá. E aí comecei a fazer esses vídeos, comecei a me aventurar com essa vibe de fazer vídeo, de postar gameplay, mas assim, pegou uma certa atração, consegui ali os 2 mil, 3 mil, 5 mil inscritos, que ficou estagnado ali, mas não andou muito, né? E ali nesse meio tempo eu comecei a trabalhar na MixTV, e a MixTV tinha uma exposição bem grande, assim, TV a cabo, né, molecada, assistia pra caramba, e aí eu comecei a puxava uma audiência também que gostava de fazer, de ver vlog, de ver tag, ver desafio. Então eu comecei a me permitir experimentar tudo no canal. Comecei a fazer, atirar pra todo lado. Que é outra dica que eu sempre dou, tipo, muita gente entra no negócio da rede social de querer produzir conteúdo, tipo, a regra é ser nichado, é você falar com o público certo. Sim, mas se você não sabe qual que é o seu público certo, como é que você vai? Que nem meu caso com os games, eu não tenho autoridade suficiente, mas eu acho que na minha cabeça eu tinha. Então, o lance é, permita-se atirar pra todo lado pra você testar e experimentar. E aí eu comecei a produzir vídeo pro canal, bem constante no começo, né? Faz uma tag aqui, faz um gameplay aqui, começa uma série de FIFA, não termina. Eu acho que todo o começo ali, aquela primeira corte, né? Que muita gente desiste, que é o clássico, né? E aí, nesse meio tempo, como eu gostava muito de fotografia também, eu comecei a fazer uns tutoriais. Ah, pra você filmar com o celular, faz isso aqui. Pra você fazer tal coisa no Instagram, faz isso, porque é mais fácil e tal. E ali me deu um clique, porque no meio daquele monte de vídeo perdido, tinha um que era um vídeo que era tipo 5 dicas secretas do Instagram. Coisas bem bestas, tipo, dar o zoom, pra arrastar a tela pra dar o zoom, a contagem automática. Uns comandinhos que pra mim eram super intuitivos, mas que eu descobri que ninguém sabia. Quer dizer, ninguém. Boa parte das pessoas não sabiam. E esse vídeo pegou ali 10 mil views. E eu, já trabalhando com jornalismo e tal, saquei que ele tinha uma busca muito boa, né? O famoso famigerado SEO. Aí eu falei, pô, esse vídeo tá bem ranqueado. Eu coloco ali na busca, né? Dicas Instagram, ele apareceu na primeira página. Eu falei, E aí entra aquele lance do feedback, né? Eu comecei a ver as pessoas falando, pô, você explica muito bem. É, eu vi esse vídeo em 3 canais, mas no seu agora eu entendi o que que é. Aí eu falei, eita, tava mais perto do que eu imaginava. Eu falei, talvez eu sendo jornalista, eu posso usar o que eu sei de trabalhar de comunicação, de saber de produção de conteúdo, de escrever e tal, com rede social, com fotografia que eu gosto, com tecnologia e, né, falei, calma. Comecei a trabalhar nisso e comecei a pensar, tipo, aí comecei aquele trabalho de formiguinha, né? Quais são as maiores buscas de Instagram no Google? Essa. Busca isso aqui. Ah, como fazer tal coisa no Instagram? Uma coisa besta. Como desativar o Instagram? Aí eu olhava lá, tinha um vídeo de 12 minutos. Eu falei, quanto tempo demora pra fazer isso? Demora 3. Então eu tenho que fazer um vídeo de 2 explicando. E aí eu comecei a fazer essas coisas assim de ranquear alguns vídeos que eu sabia que eu podia fazer. Aí sim entrava a parte técnica, tipo, posso fazer um vídeo mais bonito. Porque tem muita gente que explica bem, capturando a tela.
Ou fala da assim do microfone, o microfone é ruim.
Então, tipo, eu falei, eu posso fazer uma coisa tecnicamente bonita, que é a parte da minha satisfação pessoal de fazer um vídeo bonito, e explicar o negócio mais rápido. Eu parei, e era uma época ali que o YouTube tava muito nos vídeos longos. Todo mundo queria colocar mais banner, fazer vídeo com mais de 10, 15, 20 minutos. E eu falei, eu vou tentar entregar as coisas mais rápido. Entregar 3 minutos, 4 minutos no máximo. Não tem por que eu ficar segurando essa galera. Não quero retenção pela retenção. Retenção às custas do cara ficar pistola, perder um minuto do dia dele. E aí virou meio que uma marca registrada do canal. Eu tenho um vídeo que tem 1,5 milhão de views, que é como baixar stories com música do Instagram. Aí a primeira frase que eu falo é, você quer saber tal, tal, tal? Já te digo, não dá, mas eu vou te ensinar outras maneiras de você fazer isso. Quem foi só pela resposta, nem contou ou viu, porque ele já saiu dentro de 15 segundos. Mas, tipo, as pessoas se sentiram mais... Sentiu um pouco mais de honestidade ali, do tipo, não vou ficar segurando esse cara aqui só pra eu ganhar mais um banner, sabe? Vou falar a real, se foi o que foi. E aí eu consegui aliar, né? Comecei a fazer basicamente 3 tipos de vídeo. Que era vídeos rápidos, ali bem jornalista, tipo, saiu a notícia agora, eu vou fazer essa notícia agora pra emplacar, pra ranquear rápido. Vídeos que eu sei que são cauda longa, que é os vídeos que eu sei que vão durar bastante tempo. Tem vídeo de 3, 4 anos, que a coisa que eu mais me divirto é quando tem o comentário, alguém 2021? Aí eu sempre vou lá e respondo, falo, eu tô aqui, tô lendo comentário até hoje, fica tranquilo. Vídeo de 3, 4 anos. E os vídeos que eu quero, que eu sei que talvez não deem visualização nenhuma. Geralmente é quando eu enfio alguma coisa de tecnologia, sai alguma coisa nova da Apple, ou o unboxing do PlayStation 5, ou falando do meu aspirador de pó. Senão o aspirador de pó começou a pegar retenção depois de 1 ou 2 anos. Que é uma dica que as pessoas não se tocam de YouTube. O YouTube não embrulha peixe com o jornal. Quando a gente faz notícia, a notícia no outro dia ela já sumiu. O YouTube guarda ali. Se você tiver algum valor naquilo que você fez, em algum momento ele pode surgir de novo. Então você tem que fazer sempre a parada pensando que algum dia ela pode ser descoberta. Então tem coisinhas que eu fiz há 2, 3 anos que o YouTube vai lá e pega e pum, dá um boom de novo, sabe?
A indexação, né, cara? A indexação.
É jogar o game. YouTube também é um game. Criação de conteúdo também é um game, né? Você tem que fazer o checklist ali, tem que ser verdadeiro, tem que ser honesto, tem que ser rápido, mas também tem a parte pragmática, né? Tem o checklist que você tem que fazer das paradas pra fazer funcionar. E aí eu consegui conciliar isso com a minha vida, tipo, então eu passei esse período de freela fazendo um monte de teste, fazendo um monte de vídeo, fazendo vlog de viagem, que eu acho um tesão também, mas dá um trabalho pra editar.
Da porra.
Nossa, é muito bom. Eu gosto pra poder assistir depois. Nem pelo público, é pra eu poder assistir depois o registro. Mas caramba, pra editar. E aí eu fui conciliando. Até hoje eu faço esse esquema assim: 45% de vídeos notícia, 45% tutorial, coisas que eu sei que vão render a longo prazo pra ajudar as pessoas. E 10% que eu fiz e eu nem olho o Analytics. Eu deixo lá, tipo, foi pra mim isso aí.
Pô, legal, cara. E aí, tipo, o canal começou a pegar quando você começou a fazer esse lance de meio que um tutorial, né? De como resolver, só que com essa sacada sua. De ter mais qualidade na plástica do vídeo, de deixar ele mais bonito, a edição. E o tempo, né? Tipo, puta, demora quanto tempo fazer isso? Puta sacada, né? 3 minutos? Tem que fazer em 2, que nem você falou. Como é que foi evoluindo a partir daí, cara?
Aí nesse esquema... Foi do tipo assim, eu não gosto nem de usar a palavra fórmula, mas eu encontrei a fórmula para eu conseguir fazer um vídeo rápido que não ocupe meu tempo.
É uma fórmula individual. Fórmula individual.
Eu falo fórmula, eu já fico agoniado. Eu falo, então eu preciso mudar, preciso fazer outra coisa. Mas tipo assim, hoje para eu fazer um vídeo com meu tempo de edição e de gravar um vídeo de 3 minutos desse, demora 35, 40 minutos entre apertar o rec e apertar o publicar. E aí pro YouTube processar eu não conto, porque depende muito da Santa Mãe Google ali. Mas aí eu comecei a fazer esses testes e comecei a tipo... E aí você sabe muito bem como criador de conteúdo, né? Você tem que testa aqui, deu certo? Tem um caminho. Testei aqui, não deu certo? Insisto ou deixo pra lá? Se eu tiver tempo, eu insisto. Se eu não tiver, se for alguma coisa que eu realmente quero, aí eu vou, sabe? Então, você tem que ficar o tempo inteiro se dosando e se conhecendo. É uma jornada muito mais de autoconhecimento ali pra saber o que você quer fazer, o que você pode fazer e o que as pessoas gostam de... Esse é um lance que eu nunca imaginei, né? Eu, tipo, sempre as pessoas falam, você explica muito bem as coisas, você é muito didático. Eu falei, caraca, nunca pensei nisso. Mas então vou usar isso ao meu favor. Vou
tirar proveito, né, cara? Vou nessa direção, é lógico.
Vou tirar proveito. Fiz coisas no trampo. Falei, meu, vou gravar um vídeo explicando como é que funciona esse sistema aqui. Aí fiz o esqueminha, gravo no EBS, põe a fotinha de igual do YouTube. Tipo, galera, caramba, super que da hora. Então, tipo, às vezes, quando a gente acha que a gente já tá muito bem resolvido, não é. Eu sempre achei que era um jornalista de texto, que era um cara que escrever, adoro escrever. Ainda gosto de acreditar que o meu principal veículo é escrever, mas, tipo... Depois você começa a se permitir...
Não mais.
Não mais, né? Mas é tipo, você começa a se permitir e falar, tipo, entender também. Você tem que aceitar e falar, pô, talvez eu funcione melhor nessa mídia aqui, né?
Mas é uma parada muito louca, né? Porque assim, nós somos multi, né, cara? Todo ser humano é multi. Você não é só uma coisa, por mais que você queira. Você sabe várias coisas. Aí é uma questão de como essa coisa interage com o ambiente em volta de você. Cabe a você ter a sensibilidade de entender, né?
Cara, e no jornalismo pegava muito mal ser multi.
É, tô ligado.
Na geração, na minha geração anterior e na minha ali, eu participei de uma transição, assim, que era do tipo, eu sou jornalista de texto musical, eu só escrevo sobre música e você nunca vai ver minha cara. Eu sou âncora de TV, você nunca vai ver um texto meu, eu só leio o que as pessoas escrevem pra mim. E eu gostava muito dessa vibe de, tipo, ir pra uma pauta.
Eu perdi a sua câmera. Tô com o seu áudio, mas acho que eu perdi a sua câmera. Apareceu o webcam, utility beta aí, ó.
Esse cabo USB tá um caos, peraí.
Tranquilo. Pra quem tá escutando aí na Rede Geek, depois, no podcast, vocês podem conhecer também o canal aqui. A gente tá transmitindo sempre ao vivo aqui no YouTube, no Twitch, no Twitter, no Facebook. E vocês podem assinar o canal, vir conhecer aí o canal do Marcel Campos, tá bom? Pra quem tá escutando aí na Rede Geek depois do podcast. Tem também o canal de cortes do Marcel Campos, só procurar o que você acha. Voltou, estamos aí.
Voltamos. Continua. O meu... Não sei se é o cabo, eu preciso fazer uma investigação pra descobrir porque que depois de um tempo ela tá me deixando na mão. Mas aí, o que a gente tá falando? Eu fiz essa investigação. Você tá falando
que na época, né? Da transição, porque sim. A gente é... Eu sei como é que é. Jornalista de uma coisa é uma coisa. Não tem como você ir pra outra coisa ou fazer outra coisa. A transição é quase muito impossível.
Era muito lance de ser especialista. É tipo que nem se fala em esportes, tem o setorista do Corinthians. É o cara que só fala sobre Corinthians, é o cara que só fala sobre São Paulo. E eu, aliado a esse desejo de tecnologia... Aí mistura tudo, né? Eu gosto de fotografia, eu gosto de câmera. Eu gosto de câmera, eu quero ter um hardware bom pra me acompanhar. Eu quero ter um celular que faça tudo também. Então, eu fiquei cada vez mais empolgado com essa possibilidade de produzir conteúdo multiplataforma. Em ser o cara que vai pra uma pauta, tirei uma foto legal, fiz um vídeo falando e escrevi um texto legal. Isso daí era, tipo, muito mal visto. Eu recebi, tipo, vários feedbacks que, tipo, meu, você vai se afundar, você tem que mirar numa coisa só e tem que ser o cara daquilo. E eu falei, putz, eu acho que existe isso. Tem o cara que é assim, sei lá, não vou pegar pra um colunista, um escritor fodaço pra falar, ah, você tem que fazer vídeo. Os caras escrevem suficientemente bem, tá bom, fica na sua aí. Falei, mas eu prefiro ser esse cara que faz de tudo um pouco. E aí, segui nessa. Tanto quando eu saí desse primeiro emprego, onde eu fazia de tudo, eu falei, cara, eu não sei se eu vou conseguir voltar pra redação, porque eu acho que meu perfil de trampo não existe mais. E aí, pelo contrário, foi a hora que ali no meio de 2015, 2016, começou a surgir mais essa vibe, né? Também as redações de jornalismo se enxugando ali, muito corte. O setor de comunicação, publicidade, é sempre o que primeiro recebe corte ali quando o bicho pega, né? Então, eu falei, putz, tem lugar. Eu voltei a trabalhar na área e consegui aliar tudo isso, né? Ser um editor de texto num site e ter um canal no YouTube, continuar fotografando por aí, fazendo de tudo um pouco. E é o que se exige muito hoje em dia, né? Você vê a molecada já nasce muito mais comunicador do que quando a gente tinha 12, 13 anos.
Nossa.
Quando, né, era um baita bicho mato.
Não tem nem como comparar. Também, cara, meu, é muito fácil. O cara pega qualquer celular, ele grava, velho. Ele tira a foto, ele grava. Pra gente tirar uma foto, só de uma câmera com filme. Ainda tinha uma grana da revelação. Era uma merda, velho. Era uma merda. Tipo,
filmadora, tipo, ah, aquele seu vizinho tem uma filmadora que faz não sei o que, blá, blá, e você... Aí, mais tarde, né? Ah, essa daqui você consegue digitalizar um arquivo terrível. Cara, hoje não. Hoje, tipo... E aí você tem que se desdobrar de outras maneiras, né? Você tem que ter outros recursos ali pra se destacar. E aí eu me descobri nesse mundo multitasking e no YouTube eu encontrei o lugar que era, tipo assim, todo trabalho que você entra, você tem um chefe, né? Você tem que fazer o que o seu chefe quer ou o que a sua empresa quer ou a missão da sua empresa. E para jornalismo, para conteúdo, também é difícil, porque você tem que fazer, tipo, ah, eu gosto do vídeo assim. Tá, mas o nosso público não, ou eu não gosto. Então corta aqui, edita aqui, passa por outra pessoa que fez o roteiro, revisa. No YouTube eu descobri que eu era dono do processo ponta a ponta.
Mas o YouTube também tem o seu pontinho lá, né, meu irmão? Você tem que bater o ponto lá todo dia também. Você publica vídeo uma vez por semana, erra uma semana pra você ver. Você publica vídeo duas vezes por semana, erra um dia na semana pra você ver, erra o horário.
Eu tirei férias agora em agosto. E aí eu falei, eu nunca tinha tirado um período longo assim sem postar vídeo. E eu falei, cara, eu acho que assim, meu canal cresceu bastante nos últimos 2 anos ali, frequentemente, com 5 mil inscritos por mês ali, numa ascendência fixa quase. Aí eu falei, aí eu já me achei, né? Já bateu aquela arrogância. Falei, não. Eu e o YouTube, a gente já é parceiro, fica tranquilo. Mandaram a plaquinha, tá verificado, tranquilo. Vou tirar férias, vou me permitir. Aí nas duas primeiras semanas eu deixei os vídeos, eu publico de segunda a sexta, às vezes fim de semana. Então todo dia eu tô batendo cartão ali. Vídeo curto, rápido, não custa nada dar uma notícia, né? Aí eu deixei alguns vídeos agendados, então tipo um, pulou dois dias, outro vídeo, na outra semana também. Aí na terceira e na quarta semana, zero. Só viajando, curtindo, sem abrir analytics, sem ver nada. Deu aquela queda esperada, tá ok. Falei, bom, YouTube, voltei, tá? Eu tava só tirando férias, né? Tenho dois empregos, pô. Me ajuda aí, né? Mas a gente tá certo, a gente é parceiro. Aqui, ó, YouTube. Nossa, mas é como se não existisse nada, como se tivesse feito nada. Subiu o vídeo, ele falou, vou entregar pra 10 pessoas, tá? Você que lute aí.
Eu falei, não. Foda, né?
Eu falei, não, acho que o título não tava bom. A thumb, não sei.
Sou eu, o problema é comigo. Parece o complexo de tomar pé na bunda, né, velho? Não, o problema sou eu.
Exato. Aí eu falei, não, a culpa é minha. Desculpa, YouTube, você sabe das coisas. Amanhã eu vou postar outro vídeo. Postei outro vídeo. Nada. Terceiro dia, eu falei, vou fazer dois vídeos. Vou subir um meio-dia, vou subir outra sete. Aí um fez, o outro não. Tipo, é como pedindo desculpa pra namorada, né? Tipo, pô, não sei. Rapaz, foi tipo um mês de luta ali pro YouTube me perdoar e falar, não, tá bom, vai. Pode.
Você voltou. A gente voltou. Você voltou.
Você voltou das férias, mas não faça mais isso. É pesado, cara. É, tipo, é louco, né? Você interagir com uma inteligência artificial que te pune e você entende o recado, né? Da pior maneira possível. O seu patrão é um robô, né?
É doloroso, né, velho? Porque, como, na verdade, aquela história, né? Ele é seu chefe, mas ele não paga o seu salário. Quem paga o seu salário é a galera que te assiste. Só que ele tem a chave da porta, mano.
E aí, com quem que você briga, né?
Ele tem a chave da porta. Se ele pegar e falar assim, agora é só uma fresta. A galera que te assiste não te assiste, aí você não ganha.
E aí você fica naquele lance, tipo, vou bater de frente? Eu tenho esse poder? Eu tenho esse poder. Então, esse é o game. Apresentei o game aqui, essas são as regras. Você que lute aí, porque senão, abraço. Aí eu fiquei nessa luta aí, mas aprendi a missão. Ano que vem já vou deixar tudo agendado.
É isso aí, mano. Aí você faz conteúdo. Foi o que eu fiz, eu tirei férias. Duas semanas, fui visitar lá no Texas, lá a base da SpaceX, lá Starbase, fui lá, porque era meu tesão ir lá
ver essa porra.
É, minha esposa quase me matou, mas eu fui de carro.
O que a gente tá fazendo aqui, Marcel?
Nossa, essa frase foi a frase dessas férias.
Mas a gente tá no meio do deserto. Nossa. Vendo um pedaço, um galpão fechado. Olha, deve tá...
Não, tem a nave lá, tinha a nave lá, puta do caralho, mas tipo, você viu, tá bom, vambora, a gente veio até aqui 26 horas de carro pra ver isso. Tipo,
não, eu entendi dos dois lados. Entendo dos dois lados.
Mas cara, tipo, eu deixei duas semanas, eu ia gravando antes MC One on One com a galera, fazia ao vivo só no Twitch à tarde e depois guardar o vídeo pra passar no YouTube depois, quando eu tava viajando, entendeu?
E você tem esse lance ainda de ser muito mais multiplataforma do que eu, porque eu também, eu tomei essa decisão assim, porque eu dá essa vontade de, eu queria ser presente em tudo. Meu sonho era poder abrir a câmera na Twitch à noite, uma, duas horas, e ficar trocando ideia com o pessoal. Mas eu falei, cara, tendo um trabalho de segunda a sexta, abastecendo um canal diariamente no YouTube, Instagram eu não levo ele profissionalmente, mas tipo, estou presente lá também. Falei, cara, acho que eu vou começar a bater pino. E eu...
Ah, mas Twitch, cara, é que é foda o tipo de conteúdo que você faz. O conteúdo que você faz, ele é feito pra funcionar no YouTube, é pra ser buscável, né?
Então. Eu fiz bastante live uma época, tentei me pressionar isso. E entra bastante gente com dúvida, querendo bater o papo, mas acaba entrando no loop, porque a dúvida se repete, o cara que respondi na primeira live foi embora, o cara daqui 40 minutos faz a mesma pergunta. Por isso que pra mim o vídeo funciona mais, porque eu faço o vídeo uma vez, deixo lá, mando o link, ó, essa dúvida que você tem, tá aqui, ó. Então eu precisaria fazer outra coisa, tem aquela vontade de fazer posso voltar a fazer um gameplay mais na frente? Posso. Agora eu tenho mais conforto de fazer de outro jeito também, sem aquela pressão. Mas eu falei, não, eu preciso fazer, me regrar direito, preciso me estabelecer aqui, me sentir no controle disso aqui, falar tipo, ah, agora eu dominei essa fera, pra depois partir pras outras.
Tá certo.
Mas até hoje eu acho que não me sinto confortável, falar, não, eu sou youtuber, eu manjo de YouTube. É muito.
Por que
é muito
uma doido. Porrada de Instagram? É porque é o que deu certo, o que pegou, ou você decidiu falar só dela e, meu, aprofundar, porque isso ajuda também no algoritmo de certa forma, né? Fica mais fácil as pessoas te acharem você tendo mais conteúdo de uma plataforma ou focar numa plataforma mais do que nas outras.
Olha, cara, foi meio que indo, assim, porque eu já tento me resguardar pro futuro também, um futuro onde o Instagram não existe mais. Eu também já tento, tipo, ser uma autoridade, entre aspas, assim, que possa trazer notícias de WhatsApp, de TikTok, de outras plataformas. Então, eu vou fazendo essa dosagem ali pra, tipo, pras pessoas me terem ali como uma pessoa que elas possam confiar.
Referência,
mas
né?
É que o Instagram, é porque o Instagram, acho que ele pegou ali a ascensão do meu canal junto com a ascensão do Instagram, do tipo, as pessoas querem ser influencers a qualquer custo, né? Elas viram ali na plataforma a possibilidade de produzir o que quiserem e ter algum retorno. E o Instagram é muito agilizado também. A gente xinga, o algoritmo xinga as novidades, xinga o Mark Zuckerberg todo dia. Mas os caras são muito agilizados, né? Aparece uma coisa já, growl. Não deixa nem Snapchat respirar com os stories. Já pega, já monta o Reels. Então, eu acho que eu percebi que existe ali um potencial muito grande de notícia e de atualização. E criou-se uma comunidade ali no meu canal das pessoas que confiam na minha explicação. Que é muito doido também. Às vezes sai um... Eu ainda não saco isso às vezes, o potencial. Sai uma ferramenta super simples. O nível. Que o nome é explicativo. É um nível. Deixa o seu celular reto. Saiu, eu olhei ali nos stories e falei, ah, que legal, fizeram, né, bom. E falei, será que eu faço vídeo? Eu falei, cara, não vou fazer um vídeo, porque é muito simples.
Muito
eu não...
básico, muito simples, ninguém vai
eu
buscar
não...
isso.
Eu não vou desenvolver isso. Aí mandaram a DM, ô Josme, explica o que é isso. Aí eu falei, ah, pra você não tirar foto com horizonte torto, fotografia é muito comum, tal, tal, tal. Aí outra pergunta, aí eu respondi. Aí outra pergunta, aí eu copiei e colei. Aí uma pessoa fala uma coisa do tipo assim... Não, até entendi, mas eu queria que você mostrasse como é que você usa essa parada.
Puta, aí deu tino, entendi.
Aí eu falei, não é... Às vezes, é tipo, surgia uma notícia sobre Instagram, uma notícia autoexplicativa, Instagram vai fazer tal coisa. Ah, mas eu quero saber o que você pensa sobre isso. Aí eu falei, putz, eu nem percebi que eu tinha cativado essa galera nesse ponto, não só um tutorial que mostra como é que é, mas que, tipo, faz uma análise também qualitativa da parada. Tanto que esse do nível, eu lembro direitinho que eu fiz o vídeo, ele estourou, tipo, passou... Quando pra quem não tem canal no YouTube, ele tem uma barra cinza que ele mostra a média de acessos. Ela estourou pra cima, eu falei, nossa, que burro, olha, tá voando. Um vídeo simples, mas eu, tipo, aprendi a não desmerecer nada que possa gerar conteúdo.
Eu entendo perfeitamente o que você tá falando. Eu fiz um vídeo no meu canal um dia que eu tava sem ideia do que fazer. E eu tenho um programa que fala sobre tecnologia toda segunda-feira, no YouTube, em todas as plataformas que eu tô transmitindo ao mesmo tempo, né? Que chama Marcel Responde. Eu respondo dúvidas de tecnologia, que é minha área de tecnologia, sempre foi, né? E aí no Marcel Responde, cara, caiu de novo a câmera aí, vai arrumando enquanto eu tô falando. No Marcel Responde um dia, eu falei assim, putz, cara, não tenho assunto hoje, o que eu faço? Eu já sei, vou falar de memória RAM, mas memória RAM, caralho, memória RAM, velho. Sério mesmo? Quem é que não sabe o que é uma memória RAM, como é que funciona? Tipo, é até idiota falar isso, eu pensei, mas vou falar e dane-se, aí vou tentar explicar algumas coisas, vamos ver o que sai. Mano, a galera amou aquele vídeo, cara. Teve um puta resultado legal no meu canal. Coisa simples,
e aí vai,
cara, até.
E é cauda longa. Daqui 3 anos vai se aplicar ainda alguma coisa e vai servir pra alguém. Esse é um outro pilar que eu peguei também de rede social, porque tem um lance assim. As pessoas às vezes querem só produzir conteúdo que talvez necessariamente não seja conteúdo, talvez sejam só coisas do seu dia. Postar o que você almoçou e postar o que você acha de tal programa da TV. Às vezes você precisa formatar ali também de alguma forma que sirva para a pessoa, que você ajude ela. E isso me deu esse gatilho do tipo assim, mesmo que seja uma ferramenta super básica do Instagram, uma coisa besta de ser explicada, tem até esse esquema agora no vídeo, assim. Primeiro minuto eu vou lá, explico o que é, sempre gosto de dar contexto. Aí eu gosto que entre a minha formação de jornalista, porque eu sou muito chato com isso. Eu gosto de dar contexto, eu gosto de apurar, eu gosto de pesquisar. Eu vou a fundo, não vou em uma fonte só, duas fontes só, vou procurar print pra ver se é verdade e tal. Se não tá no canal, é porque eu não tenho firmeza ainda pra falar sobre aquilo. Então eu vou lá, faço esse contexto, explico a parada, e aí no final eu já falo, ó, a partir de agora, vou dar minha opinião e o que que eu acho sobre isso e o que que você pode fazer. Então, isso gerou ali uma retenção da galera também, que tipo, eu vou ver a aplicação e ver o que que esse cara acha e como é que eu posso ajudar nisso. E tipo, esses insights do final são o que tem trazido mais feedback positivo da galera, que às vezes não tem, falta só um empurrãozinho de criatividade, sabe? Tipo, sai uma ferramenta nova e dá engajamento, valeu, falou, se vira. Não, eu já dou, pô, se você tem uma lojinha de tal coisa, faz uma enquete assim, abre uma caixinha de perguntas, o que que você quer que melhore tal coisa. Você dá um insight pra pessoa, você já muda a vida de um monte de gente ali.
Pode crer, verdade. Verdade verdadeira, cara, eu passo por isso também, eu sei como é que é. E criar conteúdo também é muito louco, eu costumo falar isso aqui. Uma coisa é você criar o canal. Uma coisa é você pegar e fazer a plástica do canal. A imagem, o logo, o nome, como que vai ser, a maneira de criar o conteúdo, seu processo de criação de conteúdo, a publicação, tagueamento, nome, thumb. Isso é criar o canal, manter o canal. Outra coisa é você criar uma comunidade em volta do seu canal. Que é uma outra parada que, óbvio, tem que existir, porque o conteúdo existindo, essas coisas acontecem, mas o trampo é outro, o trabalho é completamente diferente de você manter a comunidade. Como é que você faz, cara, pra lidar com a comunidade e manter ela próxima de você?
É muito difícil, cara, porque quanto mais você cresce também, é mais difícil pra você conseguir atender todo mundo. Então, por exemplo, você tem o seu grupo de moderadores ali. A gente tem esse ponto de interseção, a Michelle, que assiste meus vídeos no canal, que também viu e já cria esse ecossistema ali. Mas você tem aqueles rostinhos familiares que você sabe, pô, você tá aqui desde que, né, não tinha nada, né?
Só tinha
desde que eu tava gravando. É, quando tá gravando na parede da sala, editando no Core 2 Duo aqui, demorando 2 horas pra subir um videozinho. Então eu tento fazer essa coisa do tipo assim, o YouTube eu deixo pra ter esse momento dos vídeos certinhos e tal, e ter o Instagram pra abrir caixinha de perguntas, pra comentar com as pessoas, pra ter esse contato mais próximo ali de colocar as coisas em funcionamento, né? Mas é difícil, é porque eu gosto muito do YouTube.
Eu também, eu gosto bastante da plataforma.
Muitos youtubers odeiam o YouTube e têm seus problemas, obviamente, mas eu gosto muito do funcionamento, em comparação com as outras redes. Eu imagino que a Twitch você tem um feedback muito bom também ali, mas...
É diferente, né? Vou te dar um exemplo. O YouTube é um ótimo lugar, mas eu também acho que... Eu vou falar isso agora, mas o que eu quero deixar claro antes de eu falar, porque às vezes as pessoas confundem. Eu acho que as plataformas, elas vão com o tempo encontrando a alma delas. Qual que é o core business delas também, sabe?
Sim.
Falo alma pra deixar mais fácil as pessoas entenderem, mas o core business. Porque o YouTube, ele é uma ferramenta que existe pra alta indexação e ultra segmentação. Essas duas coisas andam em paralelo no YouTube e ele funciona assim. Um vídeo publicado, que não é uma live... Um vídeo que respeita aquelas regrinhas que você falou aqui, a thumb, o título, o SEO, as hashtags, as palavras certas, entender o momento do que as pessoas estão buscando, fazer a pesquisa do que está sendo mais buscado, todo esse processo, cara, isso é o YouTube. Se você fizer direitinho, mais cedo ou mais tarde o teu vídeo, sendo atemporal, ele vai chegar nas pessoas que estão procurando aquilo. Aí se tem mais pessoas procurando aquilo ou menos pessoas procurando aquilo, é outra história. Você tem, pode Sim. usar essas ferramentas para tentar entender se você está pegando o tema certo naquele momento. Ou que possa ser o tema certo em algum momento. Mas o YouTube é uma ferramenta muito ruim para live. Por quê? Ah, ele é ruim para live porque ele é ruim em live? Não. Ele é ótimo na parte técnica da live. Mas ele é péssimo para indexar a live. Porque a ferramenta Sim. do YouTube não foi feita para indexar uma live, ser tão rápido assim. A ferramenta do YouTube foi feita para outra parada. Então, teve uma época que live dava muito view no YouTube. E de repente o YouTube falou, meu, live não é o nosso negócio.
Eu não sei fazer isso direito.
É,
não
tipo, tá, meu...
Não deu não, match.
Não deu match, não vou dar bola para isso. E o Twitch vive de live, é uma ferramenta feita para live. Não só por causa de jogo, mas por ser uma ferramenta feita para live. Então, hoje eu vejo o YouTube copiando muitas coisas do Twitch, o que eu acho ótimo, que eles copiem cada vez mais uns outros para entregar o serviço cada vez mais legal, e eu vi o Twitch parar de inovar. Então, apesar do Twitch ter na live a melhor imagem, o melhor som, menos delay, essas coisas são fantásticas. Tudo que o Twitch tinha exclusivo, quase tudo, hoje em dia, o YouTube já copiou. E aí fica meio assim, tipo...
E agora?
Começou a tipo... Então, por exemplo, tá certo, quem for agora pro Twitch vai ver essa mesma imagem aqui, esse mesmo som, muito melhor. Essa é uma vantagem técnica que eles têm na live. A compressão é muito menor. Só que antes, eu podia abrir uma pesquisa dentro da live. Só no Twitch, não no YouTube. Aí o YouTube implementou. Opa, agora já tá pra abrir nos dois. Antes, eu podia... fazer um negócio no Twitch, que era só no Twitch, que era, meu, mudar, colocar um trailer de alguma coisa que eu ia fazer. Agora o YouTube já tem também. Agora, quando eu termino uma live, eu posso fazer a raid. No YouTube não tem ainda o negócio da raid, de eu mandar todo mundo que tá me assistindo de um lugar pro outro, aonde eu quero.
Que é genial.
Que é animal, mas já pode, se eu souber que vai ter uma live rolando, eu já escrevo lá qual é a live que tem que ir depois. Eu acho que o YouTube vai copiar cada vez mais, porque tem outras coisas legais ainda no Twitch. Mas, cara, eu vi o Twitch dar uma estagnada. Ele tem um monte de coisa diferentão pra caramba, legal pra caramba, bom pra quem assiste, bom pra quem cria o conteúdo. Mas eu senti que, meu, os caras deram uma parada na inovação. Esse é o momento perigoso. Esse é o momento perigoso.
É difícil manter esse momento de crescimento, né? Que quando você tá numa ascensão e, tipo... tô fazendo coisas certas, tô atraindo gente nova, mas tipo, e agora? Acabaram as ideias? É quando você dá tempo dos outros e tipo, aí você vem com o YouTube que tem só o Google por trás, tem algum dinheiro que pode manobrar ali e falar, se do dia pra noite falar, olha, acabou, a gente quer ser o player de live, se virem, tá aqui, dinheiro ilimitado. Aí abraço. É questão de vontade, né? De pressão.
É, decisão estratégica da empresa, né, cara?
É, pra sorte dos roxinhos, eu acho que eles estão mais preocupados com o TikTok e com os shorts agora, né?
Eu acho. O que eu acho também um negócio ridículo e até espantoso, a maneira como o YouTube encarou os shorts e fez. Cara, se você levar os shorts a sério no seu canal, vai derrubar o seu canal.
É, Eu não tenho palavras, assim, eu não tenho um... do tipo assim, eu vejo todo mundo se movimentando com os shorts, patrocínio e tal, é, muita gente fazendo e se forçando e se... acho legal, acho necessário se experimentar. Pra mim seria a adaptação mais fácil possível, que quem faz um vídeo de 3 minutos consegue fazer um de 1. Eu consigo condensar ali as informações mais importantes e fazer na vertical, não tenho nenhum problema nenhum com isso. Mas o próprio YouTube não me deu resposta nenhuma. Tipo, às vezes que eu fiz, ele tipo... E ele não põe na busca. Tipo,
não, mas sabe o que é mais engraçado? É, ele não põe na busca. Não entra na busca, baixa os números do seu canal de visualização, de watch time. Baixa tudo.
É, então. Né? É uma equipe punindo a outra, assim. Você fala, pô, vocês conversem aí, né?
É, pois é.
Resolve essa disputa antes.
É o cara fazer um canal de shorts.
É umas. Será que eu tenho essa vontade? Será que eu tô com essa... Olha lá. A sementinha do mal na cabeça.
Você faz um canal só de shorts. Aí ele não ferra o teu canal.
Pode ser.
Entendeu? Aí funciona.
Pô, Marcelo. Você deu uma ideia, hein, Marcelo?
É só você fazer o canal Josme em um minuto.
Bom, se aparecer amanhã, você sabe de onde saiu essa ideia. Tá registrado aqui.
Manda faz, um já cria agora, já pega lá, meu. Josme 1 minuto. Ou Josme Shorts.
Mas é isso, então, tipo, parece que o YouTube, ele tem essa fórmula tão azeitada, funcionando tão bem, que ele mesmo sabota o produto novo dele, tipo. Então é uma incongruência ali, é meio bizarro.
Mas assim, é isso mesmo. Quando as lives estavam bombando, que davam muito, muito view, também, cara, ferrava o resto, né?
É, ferrava a debandada também dos gamers que teve pro Facebook foi do tipo assim, cara, eu quero fazer live, mas eu preciso do meu AdSense e dos meus vídeos. Por que que o YouTube não deixou fazer os dois? Por que que ele fica sabotando o próprio conteúdo que tá ali? Então, é dificílimo. É por isso que é difícil. Você tem que ter o jogo de cintura o tempo inteiro. Não existe... Não
tem, você tem que estar muito atento.
Não tem zona de conforto.
Não tem, tipo, você tem que estar muito atento.
Acertei aqui, pronto, resolvi. Resolvi o problema aqui. Não, amanhã já mudou tudo de novo.
Mas eu acho que é isso, é um canal de shorts... Pra você não ferrar o seu canal. Se o canal tá indo bem, não ferra ele. Faz um de shorts. Leva o público pra lá e o shorts... Porque o shorts, na verdade, é o TikTok, né? Ele existe por causa do TikTok, senão ele jamais existiria. E o TikTok, ele tem um negócio muito maluco, né, cara? Ele não tem negócio de busca aprimorado, de nada disso. Vai jogando e a inteligência artificial vai tentando te jogar mais coisas que as pessoas estão vendo que tem a ver com aquilo que você já viu e curtiu, gostou, assistiu. Então, uhum, é meio maluco, né? Você vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo. É quase um Tinder de vídeo. Se você dá match no vídeo ou não. E vai indexando de uma maneira maluca e não através da busca. E aí quando o YouTube traz isso pra dentro do YouTube e faz esses números desse negócio rodar, misturar com os números do vídeo do canal, que é de outra natureza, completamente diferente, um ferra o outro, um sabota o outro.
É um tipo de consumo completamente diferente. E o TikTok soube focar em um formato ali, e o algoritmo deles é um absurdo de azeitado, né? Você pode, é louco. Você pode xingar o capiroto. Se você ficar meia hora no TikTok, ele já sabe exatamente o que você quer ver.
Três vídeos.
E ele vai te entregar. É isso. E ele vai três te entregar vídeos. 8 horas daquilo.
É. Três, se você entrar no três vídeos que você vê ali, do começo ao fim, deu um like nos três, você vai ver aquele tipo de vídeo sem parar.
O Reels do Instagram, já pelo contrário, ele tipo, não sabe o que tá rolando. É uma música com uma parada, um carro, aparece um gato, cai um drink, e você fala, mano, eu não queria nada disso, mas eu entendo o que vocês estão fazendo, tudo bem. Entendo onde vocês querem chegar.
É isso mesmo.
Mas onde tirou que eu quero ver isso, mas tudo bem.
No TikTok, você não tem... Eu tenho uma preocupação, queria saber se você compartilha a mesma preocupação. No TikTok, eu tenho muito medo de bot, cara. Eu acho que é muito view que não faz o menor sentido. Você não tem essa sensação também?
Eu não tenho sensação, eu tenho certeza. Tem o que a gente chama de quality view, né? Que é um view verdadeiro. O YouTube é super regrado com isso, né? Você tem que ver 30 segundos ali. O cara, tipo, pô, um canal que faz vídeo de 3 minutos tem um vídeo em 30 segundos é pesado. Mas tudo bem, é a regra do jogo. Agora, o TikTok, os Reels, eles contam ali a impressão como view. Então, piscou na tela um frame, opa, view. Não view de verdade. Então, tudo assim, o que o, por exemplo, as redes mais antigas, YouTube, Twitch, criaram com essa coisa de comunidade, eu acho que os shorts, eles têm tirado essa coisa do criador. Explico. Antes, você, tipo, as pessoas iam lá, conheci o canal do Marcel, gostei do conteúdo dele, o jeito que ele fala me agradou, acho que é um cara legal, tem umas posições interessantes, tirou minha dúvida, me ajudou, me entreteu, checklist, inscrito, ativei notificação, vou acompanhar esse cara, do jeito que eu acompanho o Casey Neistat faz 10 anos, se o cara parou de postar, tudo bem, aceito, se ele voltar amanhã eu vou assistir como fã número 1. Você cria esse contato do criador. Os shorts, principalmente o TikTok, eles tratam tudo como uma boiada. É conteúdo, você engaja com aquele conteúdo naqueles 3 segundos. Não necessariamente você fala, eu gosto dessa pessoa, vou tentar entender o que ela faz mais. É muito rápido. Então, eu sinto que ali você acaba privilegiando as duas pontas. Quem assiste e a plataforma. O criador mesmo, ele só tá sendo jogado ali. Então, e o TikTok, dos momentos que eu tive ali pra testar e tal, pra ver se valia a pena fazer esse teste, e ainda acho que talvez eu tenha que fazer isso um dia. Mas é que do tipo assim, ele não, não te entrega. Às vezes ele pega alguma coisinha e te dá um biscoito. Fala, ó, eu posso fazer isso por você. Caramba, esse vídeo foi super bem. Não sei realmente se foi... não tem o mesmo feedback que você tem no YouTube de uma cacetada de comentário, de gente compartilhando, de gente falando que recebeu no WhatsApp o seu vídeo. É tipo... são esses views aí. Um monte de gente viu, não sei quem, mas um monte de gente viu. Então isso te estimula ali, tipo, pô, quantas vezes eu vi gente fazendo essa migração? Ah, eu tenho um Instagram aqui, mas no TikTok eu já tô com 12 milhões de views. Mas quantos views de verdade são, sabe?
Não, e qual é a comunidade que você criou em volta disso?
É isso, você se apega em um número que, ao meu ver, ainda é muito superficial. É muito raso.
A sensação que eu tenho é que não tem filtro nenhum de nada no TikTok. De nada. O que tem de menina, adolescente, sensualizando em dancinha pra ganhar view, cara. É um negócio absurdo e não tem nenhum filtro, não tem nenhuma trava, nada disso, tá ligado? Tenta fazer isso tudo... no YouTube. Dá errado isso, dá merda.
É um view muito pobre e é muito frenético. É muito rápido. E do tipo assim, a longo prazo, não sei se é bom pro criador de conteúdo, porque ele só te estimula a fazer quantidade. Você não tem esses momentos de reflexão, quantos vídeos vou subir por semana. Não, é tipo, tem essa trend, você tem que entrar nela, e se você não entrar nela, você já vai ser punido. Então...
maluco, né? É como se você fosse sabe a sensação que eu tenho? Uma coisa é você ter um programa. Você tem um programa que nem um, sei lá, um Domingão do Faustão, um Luciano Huck, um, sei lá, até pra sair disso, um Datena, um Danilo Gentili, um Jô Soares. Você tem um programa. As pessoas te conhecem, as pessoas te veem, acompanham você. Né? Você falando, né? Você opinando, você participando. Outra coisa são as propagandas de 30 segundos que tem lá no meio e que tem o cara que é o garoto propaganda das Casas Bahia. Muita gente vai ver ele com propaganda na Globo, SBT, Bandeirantes, mas não quer dizer que essas pessoas vão dar valor pra essa pessoa, ele é apenas um garoto propaganda. É diferente do cara que tá ali fazendo um programa e colocando opinião pra fora.
É isso, você não cria esse relacionamento, você não acompanha. Porque geralmente eu acho que... e a parte mais legal pra mim da criação de conteúdo é isso. É ver gente nascendo, ver gente se conhecendo, se criando... criando formato, criando coisa, e você, o TikTok e no geral o formato de shorts é do tipo, é só carona. Alguém deu o pontapé naquilo, e hoje a gente já sabe que pode ser uma gravadora, pode ser um anúncio, pode ser uma coisa zero orgânica, e todo mundo pega, vai na onda só pra seguir aquela trend do dia. E foi que foi. Só que às vezes você entra nessa trend, você vai voltar com um monte de view, só que não necessariamente com um monte de gente junto com você, esperando mais. As pessoas querem mais a trend do outro dia, ou querem mais surfar naquilo em vez de agregar alguma coisa. Não tem, a aderência eu acho muito pequena.
E eu acho, sinceramente, acho que tem muito bot. Muito bot mesmo. Tipo, o cara bota um bot lá pra ficar vendo os vídeos e pulando os vídeos. E pra dar view pra ele ou pra alguém, sei lá qual é que é, mano. Porque os números não batem, cara. Os números não batem. E a coisa mais bizarra que tem é o YouTube tentando competir, fazendo shorts. E agora o Reels no Instagram. E aí a galera pega, baixa o vídeo do TikTok com o logo do TikTok, põe no shorts, põe no Instagram e bomba o vídeo no Instagram. E bomba o vídeo na porra do shorts do YouTube com o logo do TikTok. Qual que é a lógica, mano?
É isso, e aí vira essa carne de vaca, né? Porque você só fez o negócio pra se livrar ali, pra entrar rápido. É exatamente o oposto, é um negócio muito efêmero, né? Tipo, ah, teve 100 mil views, tipo, mas de onde vieram esses views? O que que agregou, de fato? Ok, entretenimento é super necessário, tem que ter. Quem não segue um monte de páginas de meme... Mas, tipo, mesmo com páginas de meme do Instagram, tem as que eu gosto. Eu prefiro essa daqui, eu gosto do saquinho de lixo, eu gosto do sabe, tipo... O criador do conteúdo de shorts, ele não tem cara. Ele é só alguém na timeline gerando impressão. Essa é a impressão que eu fico, assim.
Eu acho que tem alguns que conseguem se destacar. Mas sim, é raro, é muito que... raro. É muito mais comum você ver isso em plataformas como o Twitch, como o YouTube. Que tem, assim, o seu público bem definido e a maneira de trabalhar bem definida também.
É um pouco o reflexo da nossa pressa também, né? E é isso que eu sinto, principalmente o feedback da galera que assiste os meus vídeos e fala comigo. É uma pressa, é uma ansiedade, é do tipo... Eu decidi hoje que eu quero ser criador de conteúdo, quero ser influencer. Então, a partir do momento que eu decidi que eu foquei nisso, pronto, já tá resolvido. Agora é só o algoritmo começar a funcionar, vou ver as dicas do Josme e pronto. Não é isso, cara. Não é isso. Às vezes não rola. Às vezes não... É, e não é nem só porque tá saturado, é porque você não se deu tempo de estudar, de permitir, de mudar, de errar. Eu falei, me inscrevi no canal em 2015, até 2018 eram só 5 mil, 7 mil inscritos ali e uma massa, né, meio que confusa ali de pessoas que não... O Casey Neistat falou isso uma vez, ele falou, cara, foi muito mais difícil eu ter meus primeiros 10 mil seguidores do que os 100 mil, do que 1 milhão. E é meio que isso, porque você não se conhece também, você não sabe... É difícil você ser gestor da sua própria empresa de criação de conteúdo. Porque você faz... Eu principalmente aqui, eu faço tudo sozinho, tipo... Já quase tive um designer pra fazer as artes do canal, mas eu falei, não. Vou ser centralizador nesse ponto. Eu gosto de ter controle de tudo. Gosto de editar meus vídeos, de eu apresentar, fazer os roteiros e... Ser dono da parada ponta a ponta.
É legal você falar isso, porque eu tô numa dúvida já faz um tempo cruel. Converso com muita gente sobre criação de conteúdo, escuto as opiniões e também os pontos de vista, é do caramba e tal. Mas eu tenho uma dúvida cruel. Meu canal, eu fiz algo muito errado, cara, que eu fui perceber depois com o tempo. Meu canal, ele começou a ser indexado porque eu sou um cara da área de tecnologia, então ficou muito bem indexado em tecnologia. E aí eu comecei a fazer um programa, que era o MC One on One, que é esse daqui, desde o começo teve esse nome, onde eu trouxe uma galera próxima de mim que criava conteúdo que tava na tecnologia. Criadores de conteúdo de tecnologia estavam mais próximos de mim, de alguma forma. E aí, cara, depois eu falei, não, cara, o MC One on One não é só pra criador de conteúdo de tecnologia, é criador de conteúdo. Comecei a chamar outras pessoas. E depois, mais pra frente, eu falei, puta, cara, como eu amo lançamento de foguete. Eu moro na Flórida, eu tô 1h10 de carro do Cabo Canaveral. Eu quero transmitir de lá. E aí eu comecei a transmitir lançamento de foguete. Então, meu canal fala tecnologia... Falo de criação de conteúdo, programa de entrevista, que é esse daqui, que é um diálogo, né, cara, que um bate-papo. E faço transmissão de foguete, cara, lançamento de foguete. O que eu tô falando pro YouTube, cara, pra inteligência artificial do YouTube, Machine Learning? Eu tô falando o seguinte. Ó, YouTube, qualquer pessoa que gostar de tecnologia, criação de conteúdo e foguete, você me mostra pra ela. Se não gostar de um desses três, desencana.
Faça essa triangulação aí, se vira.
Porra, ele vai fazer. Aí começou a cair números de algumas coisas, mas o de tecnologia não cai, as coisas de tecnologia, os números são legais. Mas o MC One on One caiu muito, ele perdeu muita relevância. De foguete vai bem, porque acho que foguete tá mais do lado de ciência e tecnologia. E aí eu já tô fazendo isso faz um tempo, eu criei um outro canal que chama só MC One on One, não abri ele ainda, e tô subindo os vídeos de tudo que eu fiz. E aí eu vou começar a publicar mais pra frente. Porque eu quero migrar o MC One on One, eu quero tirar ele do meu canal e eu quero que ele tenha um canal só pra ele, porque, meu, eu acho que ele tá sendo... ele é o prejudicado. O MC One on One é o prejudicado no meu canal, tá ligado? Não que ele prejudique o meu canal, mas ele é prejudicado.
Puxou a corda ali, aí, tipo, a galera da tecnologia ficou aqui ficou um pouquinho misturado. Mas é isso, é o teste, tentativa e erro. Assim, você vê, tipo, cara, se eu mostrar o lançamento de foguete, a galera de tecnologia, mesmo que o cara não curta, talvez você seja o cara que desperte aquilo nele. Então muito, você consegue.
Muito, é verdade.
Você consegue converter ali dos dois lados. Então são pessoas ali que já estão meio que na mesma prateleira, talvez não se conhecessem, mas despertem isso. É difícil fazer essas transições. O meu caso é o meu vortex de Instagram. As pessoas, pessoas acham que eu recebo do Instagram pra falar sobre o Instagram.
Cria essa impressão, que... né? Entendo de onde vem, mas é maluco, né?
Sendo que, tipo, meu, eu... Muitas vezes eu critico pacas o Instagram. Não sou convidado para um evento do Instagram de tanto mal que eu falo e de coisas que as pessoas vazam e eu dou notícia, né? Então, tipo, não teria nem como. Aí cria-se essa impressão, né? E é difícil você tentar aderir também àquilo, mas você também tem que se distanciar, né? Tipo, toda vez, Jos, meu mestre do Instagram. Fala, cara, eu não sou mestre do Instagram. Se eu fosse o mestre do Instagram, eu teria 6 milhões de seguidores. Eu tenho 30 mil. Então, eu não caio nesse golpe que as pessoas falam, fazer aquele vídeo, como conseguir 100 mil seguidores no Instagram. Não tenho. Se eu soubesse, eu faria o vídeo, mas eu não tenho. Então, tipo, eu falo, não, só dou notícias rápidas. Você tem que deixar bem claro ali onde você consegue ser realmente autoridade, você consegue fazer a parada certo e ir aprendizando, tendo esse aprendizado, né? O machine learning e tem o human learning também no processo.
Tem, e tem também o melhor de todos, cara. O anal learning. Você tomou no cu, você aprende na hora.
Opa, isso aí você não esquece, né?
Nunca mais. É instantâneo, não precisa ler, não precisa estudar, não precisa nada.
O que que eu tô fazendo aqui, né? Por que que eu me meti nessa? Mas é isso, ó. Agora você tá no momento do tipo assim, pô, eu gosto do MC 101 suficiente pra eu migrar ele, porque eu quero fazer a parada, mas eu acho que ele não tá tendo seu potencial aqui. Vou fazer, é do jogo também.
É, então, eu vou fazer um teste, né? Como eu já tô subindo os vídeos lá, aí eu tenho que arrumar tudo lá. Tem um lance que eu acho que no final de ano agora eu vou ter mais tempo pra fazer isso, eu vou me concentrar pra fazer isso rolar. Mas eu não posso deixar de fazer o MC 101 aqui, porque, meu, o outro canal não existe, na hora que eu começar a fazer ele existir, pra migrar público pra lá vai demorar. Então eu tenho que fazer isso, é o projeto do ano que vem. Fazer o canal do MC 101 crescer o suficiente para as lives acontecerem lá e não aqui.
E o fator, entendeu? Humano também, né? Você precisa ter atração da sua rotina para, tipo, não largar. Porque quando você larga, é fácil você sair do trilho também, né? Também tem isso.
Pra caralho.
Esse Nossa. Lance da gente não ter um chefe físico na criação de conteúdos. Eu sou meu chefe, então vou largar esse projeto, depois eu volto quando quiser. Você pode acabar perdendo uma parada que tava minando ali bem e tava com o potencial de estourar daqui a pouco. É difícil também.
Pois é,
você saber.
É. Mas assim, por exemplo, tem um outro brother meu, o Izinobre, tá ligado? Uhum. E o Izinobre é um cara que ele passou por várias coisas malucas. Ele tem um canal em inglês pra falar de game mobile. Ele faz há muito tempo. Aí teve aquela treta que rolou da menina lá, da burgueria, da menina lá, do silício, não sei o quê. Aquilo lá deu uma alavancada na presença dele no YouTube. E o canal que ele tinha em português, que ele falava de games também, que era uma réplica do canal em inglês, falava de game mobile, ele começou a falar de polêmicas. E os últimos anos ele veio falando de polêmicas, porque é como ele ficou marcado, taxado de certa forma até pelo público. E como indexou. Uhum. E aí eu conversando com ele, ele falou assim, putz, cara, caraca, tipo, eu não quero mais falar de treta, cansei de falar de treta, negócio que me exaure, nego vem meter o pau e fica falando e não sei o quê. E aí ele falou, cara, vou começar a falar de jogos de novo, porque é o que eu curto, é o que eu sempre curti, é meu background, eu manjo e sai natural. Eu falei, cara, eu acho fantástico você falar de jogos de novo, mas não nesse canal, faz outro canal. E começa a falar de jogos desse outro canal e migra o teu público que ainda tá no seu canal, que agora tá indexado por treta, pra ele ir lá no canal de game seu.
É isso.
Porra, fiquei conversando com ele, mano, mais de um mês a gente trocando ideia do porquê que ele tinha que fazer desse jeito, como que ele tinha que fazer. Ele com receio de abrir outro canal, foi lá, abriu outro canal, ele fez, chama Easy Mode. Ele fala só dos game mobile. Meu, sai natural pra ele. Porra, o canal tá indo bem pra caralho. Aí ele mandou mensagem outro dia e falou, puta, mano, valeu, tá indo bem pra caralho o canal.
É isso, é como se eu resolvesse agora, do dia pra noite, fazer assim, eu vou fazer... Agora eu já juntei 200 e tantos mil aqui, eu já sou o rei da cocada preta, então vou fazer o canal de games que eu sonhei lá no começo. Não, vou expulsar todo mundo que eu juntei aqui, que me seguiu por um motivo. E eles vão falar, mano, o que você tá... Tá, até gostava de você, mas não falando disso. Então você tem que entender o seu papel também. A gente é um prestador de serviço, de certa maneira, né? As pessoas te seguem porque elas querem ver você falando sobre aquilo. Entendem que você vai contribuir com alguma coisa. Então, tipo, É, as pessoas estão te seguindo aqui porque elas querem ver tecnologia, querem ver você trocando ideia. Do nada você fala, ah, vou fazer review de moto agora, só... Cara, mas assim, eu gosto de você, tiver, mas é calma, história, é uma troca.
É óbvio que você pode falar de moto se você estiver falando de carro. É óbvio que você pode falar de helicóptero se você estiver falando de avião. É mais ou menos como você falou, é mais ou menos, faz sentido eu falar de tecnologia e falar de foguete.
Uhum.
Porque foguete tem uma puta tecnologia. Acho que não na mesma prateleira. Tá na de baixo, na de cima. Mas tá ali, você tá vendo.
Isso, tá no shampoo aqui, tem uma fralda.
É isso aí, tá junto. Tá ali no corredor, é só andar um pouquinho mais. Agora, quando você faz uma mudança muito grande, falar de games, falar de polêmica, que nem no caso do Easy, você colocar no mesmo canal é um contraste muito grande. Você vai ver o número caindo das duas coisas e você não vai entender o que e por quê.
E aí você gera frustração. E aí você puxa pra você, a culpa é minha. Tipo, não, cara. Você tem que entender ali, é o que a gente tava conversando antes, sobre, tipo, ouvir as pessoas, ouvir o que elas querem de você, como você pode ajudar elas. E aí você. Aí é o momento de brilho, né? Quando você entende o seu papel ali e o que você pode oferecer nessa troca. Porque é uma troca, né? Você tá ocupando tempo, as pessoas estão gastando tempo valiosíssimo do dia delas com você, tipo, vendo o que você tá falando.
Pode crer. E você tem que entregar pra elas algo que seja legal pra elas.
É, então a dedicação tem que ser igual. E aí, do tipo assim, se você quer muito fazer outra parada, faça, mas saiba como, onde, né, estude. Igual amanhã, já deixo aqui registrado que vai ter o canal Josme Shorts.
Não, melhor. Josme The Shorts.
The Shorts. Já tem ideia da thumb aqui.
Pô, fica legal pra caramba. Esse nome é legal, hein? Josme The Shorts.
Aí, ó. Mais um trabalho, pô, Marcelo.
Eu também, cara, eu fico nessa, velho. Crio canal e fico, vou ter que fazer o emissão na web, fico pensando no trampo que vai dar e eu sei que é a coisa certa. E eu preciso fazer isso, mano. Bom, vamos pras perguntas, gente. Eu vou abrir pras perguntas. Saiu teu vídeo aí de novo, dá uma arrumadinha. Vamos pras perguntas, bem, cara. O pessoal que já tá aqui, já conhece faz um tempo, na emissão na web, eu dou prioridade pros superchats e também pras perguntas compradas no Twitch com as canecadas, tá bom? Então, tanto faz superchat ou canecadas. Se não tiver nenhuma das duas, eu leio também perguntas que estão por aí, tá? Lembrando que eu não falo de tecnologia hoje aqui. Tecnologia do Marcel responde toda segunda-feira, tá, gente? Então, vamos lá que já tem umas perguntas que foram enviadas aqui, cara, pelo Twitch. Mas antes de eu fazer as perguntas do Twitch, eu quero te perguntar uma coisa que eu pergunto pra todo criador de conteúdo que vem aqui. Você não ia escapar dessa.
How?
Você que tá falando de redes sociais, né? Então, pro cara que quer começar a fazer hoje, o cara que pretende começar a fazer hoje conteúdo. Cara que, mano, falou, quero abrir um canal, quero abrir um podcast, quero abrir, mano, sei lá, cara, um blog. Qual é a dica fundamental que você dá pro cara que quer fazer isso com redes sociais, falar de redes sociais, e qual é o pecado mortal que ele nunca deve cometer?
Primeira coisa, faça. Porque muita gente já breca no... Já fala, ah, o mercado está muito saturado. O YouTube tá saturado, eu escuto direto isso. O Instagram tá saturado. Falo, tá, o Whindersson tem 60, 70 milhões de inscritos. Mas quando que ele sobe vídeo? Ele não sobe vídeo todo dia. Então já abriu uma lacuna aí pra você. Então faça. Porque toda vez que você vê um YouTuber estourado, tem alguém que tá saindo, alguém que tá desistindo. Então, primeira coisa é faça. Eu penso em alguns pilares, assim, do tipo, que entra um pouquinho naquela fórmula que eu falei. Eu gosto de... O que eu entendi, e isso eu puxo muito pra minha experiência com isso, é, de alguma maneira, você tem que ou entreter as pessoas... Você tem que ser um alívio no dia delas, seja fazendo um react, sendo um Casimiro falando de pesadelo na cozinha, ou você tem que dar informação para elas, trazendo notícia, sendo útil, ou fazendo um tutorial, de alguma maneira, entra nesse mesmo bololô ali. Você tem que ajudar as pessoas, porque as pessoas muitas vezes querem alguma coisa, e eu tô abrindo o leque o máximo possível, sabe? Seja uma consultoria de marketing, seja uma página de memes que arranca o sorriso de alguém, ou uma página de frase motivacional, você tem que causar algum impacto nas pessoas. Porque Nem todo mundo quer ser criador de conteúdo, as pessoas querem ser influencers. E são coisas diferentes. Embora sejam termos novos, muita gente cria conteúdo dá trabalho. Criar conteúdo é estudar, é analisar, é acompanhar. É tudo aquilo que a gente falou lá no começo, de ver analytics, de estudar SEO, e de estudar o ranqueado, e pensar em formato. Isso dá um trabalho danado, cara. Isso aí é mais do que um emprego, isso aí é uma empresa inteira nascendo. As pessoas querem ser influencers, querem abrir o Instagram, gravar dois stories e pronto. Eu quero que a Fiat já chegue aqui com um carro de dinheiro. Pô, eu gostei, você tem carisma. Quero que você faça um publi pra mim. Não é assim que funciona.
É bom avisar,
as
né?
Pessoas... É bom avisar. As pessoas acham que a galera, é, só o carisma basta, só estar disposto basta, só abrir a câmera e mostrar a sua torrada com seu suco de laranja já é conteúdo. Isso não é conteúdo, isso aí é uma fagulha do seu dia. Então você tem que ou entreter, ou levar informação, ou ajudar as pessoas de alguma forma. Se você contemplar um desses checklists, você já saiu na frente de muita gente. Se você acertar todos os checks ali, é só esperar. A gente tava falando do YouTube, da indexação. Teve uma época quando meu canal começou a pegar tração ali, com mais de 50 mil inscritos por aí. Eu já subi o vídeo e não tinha mais ansiedade do tipo, ah, flopou, bombou. Eu subi o vídeo e ignorava, porque eu sabia que demorava 3 meses. Depois de 3 meses, todos aqueles vídeos que estavam na primeira página, como fazer tal coisa do Instagram. Eu falei, meu, daqui 3 meses eu vou tirar pelo menos um deles lá. E aí tinha uns que já estavam, mas o meu aparecia ali no topinho. Ó, de novo minha câmera.
Ela tá indo e voltando. Não sei se é um timeout dela, cara, ou do que você tá usando aí.
Não, mas ela em si ela não tá no modo repouso. É alguma coisa que do drive, não sei, eu vou instalar de novo assim, da webcam. Então eu já sabia o timing certinho. 3 meses, o vídeo, o YouTube via ali, ele vai lendo, né? O algoritmo é muito inteligente. Ele lê a reação das pessoas, se elas estão assistindo mais do que os outros vídeos parecidos, elas veem que tá tendo like, que tá tendo feedback. Ou seja, a pessoa consumiu o seu conteúdo e aprovou. Teve aquele segundo passo, né? Eu falo, isso entra também naquele lance do TikTok, né? O primeiro passo é muito fácil.
Saiu de novo aí, ó. Agora não foi time, agora eu sei que não é time.
Agora
eu
vou desligar ele, cara.
Você acha que é a câmera ou você acha que é o software no computador, hein, bicho?
É o software, porque a câmera, ela não desligou. Ela continua vendendo. Né? É. Ai, que bom que amanhã tem programa. Eu tô nesse refém dela funcionar ou não. Pensa minha amanhã ansiedade.
Já reinstala tudo, cara. Reinstala tudo.
Já não, fazer isso. É. Então, o que eu tava falando? Ah, e esse lance também.
O negócio do pecado mortal, né?
E esse lance do view também, né? Tipo, você se preocupar com aquele número instantâneo. Tipo, meu, relaxa. Faz a parada que você acredita e vai testando.
É foda. Bom, vamos para as perguntas. Vou colocar aqui o chat na tela e vou pegar as perguntas da galera aí. Lembrando, preferências para superchat e perguntas vindo do Twitch com as canecadas, tá, gente? E já tem uma aqui, uma do Jones Drummond. Ele mandou a seguinte pergunta aqui, comprada com as canecadas, os pontos do canal aqui no Twitch. Ele fala, pergunta se o Josme gostou do disco novo do Fresno.
Gostei, o Jones é fera. Eu fiz uma live com ele no Instagram, emo das antigas. Gostei do disco novo da Fresno. A gente tá falando de tecnologia, você vê como é que a gente vai, ó. Você tem outros públicos também. Isso contém pra todo mundo, cara. Gostei. A primeira vez que eu ouvi o disco, eu não curti o Jones. Eu falei, putz, será que não me pegou? Mas agora eu já tô colado, fissurado, ouvindo pacas.
Mais uma aqui, ó, que mandou também a pergunta pra você, tinha que ser a Michelle Cássia, né, cara? E ela não mandou uma, não. Ela mandou umas 3 aqui, cara, 3, 4 de uma vez, então eu vou ler uma atrás da outra. Flodou, mas eu vou ler uma atrás da outra. A Michelle diz o seguinte, muitíssimo feliz em ver que estou colaborando, ajudando o Marcel, que bom que você veio. Josme, o segundo convidado que intermediei diretamente a emissão no One, sensação de que eu consegui, e justo na semana do meu aniversário, que é sábado. Parabéns, Michelle, pelo seu aniversário.
Parabéns adiantado aí já.
É. Que presente, Josme, sua vinda, me identifico tanto com o seu conteúdo, que você é uma das minhas principais fontes de informação e inspiração para o Marmitex. Marmitex é um programa que a gente está fazendo de segunda a sexta-feira, 12:30, onde eu trago os moderadores para trazer notícias de tecnologia. Então é o Marmitex.
Legal.
Marmitex, pegou?
percebe o que que é, criou a comunidade, você dá voz para os seus moderadores, ou seja, você estimula eles a fazerem parte desse ecossistema e você gera mais conteúdo das próprias pessoas que estão ali. Olha os checklists aí. Parece fácil, mas não é.
Não é, fácil, você chegar nos formatos demora. E essa vontade que eu tinha de envolver os moderadores para eles terem voz, para eles virarem criadores de conteúdo junto comigo, era uma coisa que eu queria há muito tempo, mas eu não achava um formato, um jeito. E aí essa ideia de fazer notícias, tipo, todo dia, de segunda a sexta, meio dia e meio, e dar um nome para isso em formato, são 30 minutos de tecnologia, então é 30 minutos de programa. Eu almoço em menos de uma hora, eu almoço em 15 minutos, 20 minutos, eu como muito rápido, aí sobra 30 minutos para fazer isso todo dia.
Uhum.
Então deu certo, e tá indo tudo certo, é legal pra caramba.
E é legal, cara, porque contempla aquilo que eu falei, vocês estão fazendo uma parada pra vocês, mas estão levando notícia pra outras pessoas. E assim, automaticamente você se apropria daquela informação, você já muda também. Você vai dar ela de outro jeito, você vai traduzir ela pro seu público, porque vocês vão se conhecer cada vez mais, e muda esse lance. É aquilo que eu falei do meu canal antes, tipo, ah, eu não vou dar essa notícia aqui que saiu em todos os portais, saiu no The Verge, por que que eles vão, o pessoal vai ver aqui? As pessoas querem ver a notícia do meu jeito. E é difícil até... Eu gosto de ser muito humildão, falar tipo, não é por minha causa que estão lá, mas às vezes é. Então às vezes tem que aceitar também, falar, não, tá bom, obrigado, tem que ser grato e beleza, então vamos nessa.
Isso aí, e ela continua, ó, sempre adorei e me inspirei em arte e comunicação, especialmente a arte da voz, tanto que meu conteúdo é voltado para a voz, arte, dublagem, tecnologia, eu sou quase geek, mas eu não levo uma vida padrão. Literalmente ainda estou aprendendo a andar desde sempre e eu não sei do meu futuro, já fiz coisas pequenininhas. Mas além do meu conteúdo do Instagram, se no futuro eu tiver um canal, não é tão simples assim, se eu falar de Instagram nas mídias sociais, você vai ficar bravo, Josmi?
Imagina, faça. Quero mais gente produzindo, é isso.
E até ela colocou aqui, ó, lá se vão todas as minhas canecadas aqui, que são os pontos do canal. Como eu disse, sou quase um geek, né? Porém, levo uma vida muito simples, lúdica, tenho várias redes, mas hoje em dia o Instagram é minha rede principal. Arte, voz, dublagem, lábios, é que ela já tinha falado na outra. Ela repetiu algumas coisas. A gente está bastante emocionada, que precisa respirar e que, meu, ela é muito grata até por mim, o lance do Marmitex. E também ela diz aqui no outra mensagem que ela mandou logo depois, as hashtags, né? Somos todos Adam Mosseri, somos todos Alessandro Palucci. Essa hashtag é uma prova que te acompanha. E também ela diz que, cara, um dia, quem sabe, você não aparece lá no Marmitex, porque o Marmitex eu tô fazendo principalmente ele através do Spaces do Twitter.
Porque, ah, que massa.
Eu acho que é uma coisa também só o áudio ali naquele momento, acabou. Mas eu transmito no Twitch, só não põe no YouTube, transmito em vários lugares pra ficar, porque senão desaparece também. E aí qualquer um pode participar do Marmitex no Spaces do Twitter. O cara pede pra participar e eu posso puxar e a pessoa traz uma notícia. E ela tá falando, se um dia você quiser aparecer lá no Marmitex, fazer um crossover com ela. Não, você, na verdade, não tem essa de marcar. É só você me seguir no Twitter. E aí, meio dia e meio, você vai ver que aparece Spaces lá em cima.
Vamos fazer aparece isso então, já.
Aparece o Spaces lá em cima, meio dia e meio. E na hora, nossa, que aparece o Spaces, você clica. E aí, se você quiser participar, você pede pra participar e eu te puxo na hora. E aí, você traz então, uma notícia pra nós.
Eu fiquei colado uma época no Clubhouse quando surgiu. Eu fiquei semanas afundado no Clubhouse. Eu achei que não ia ter vida, mas.
E depois passou, não passou?
Passou, mas foi bom que eu conheci uma galera foda nessas semanas. Tanto que tem um rolê de fotógrafos que a gente tem se encontrado agora pessoalmente, essa galera. Mas é triste, né? Agora eu às vezes eu entro no Clubhouse, dou uma olhada lá e falo, putz, será que foi um delírio? Será que foi um delírio coletivo? Fiz uns vídeos no canal.
Às vezes é uma festa, né? Às vezes é uma festa.
Eu fiz uns vídeos no canal, faço esse meia-culpa também, tem tipo, ah, o Clubhouse vai ser o futuro das redes sociais, é muito melhor que todas as outras, e né, já sumiu, mas tudo bem, mas eu tava um pouco empolgado.
Eu tô curtindo, viu? Eu tô curtindo não talvez por causa, não por causa do Spaces, mas por causa do formato do programa que eu fiz, que eu uso Spaces nele.
Talvez faça mais sentido, né? Às vezes casa o formato ali, mas eu gosto muito desse lance de sala de áudio. Você se concentra de outro jeito, né? Você não tem a distração aqui. Isso tipo, mesmo. A gente tá conversando e você vê, você tá no YouTube, às vezes começa a ouvir um pouco, você vê ó, o chat, blá, blá. Quando você tá conversando com a pessoa ali, você tira um monte de máscara, né? Você tira um monte de... A gente sempre usava essa analogia, né? Tipo, ah, a gente vai fazer um bate-papo no YouTube. vou acender a luzinha, vou acender o softbox, vou pegar o microfone, vou ficar numa postura boa aqui. Você já se imune de outra forma. O Clubhouse, você põe o celular no peito aqui, ou o Spaces, e você vai falando, você abre seu coração. Quando você vê, você tá na sessão de terapia ali.
É verdade. O Piter BR mandou aqui uma pergunta também com as canecadas, o ponto do canal, e falou o seguinte: tenho muita vontade de fazer conteúdo, mas tenho muito receio, pois sei que tem gente que entende muito mais do que eu. Não importa do que seja. Curto pra caramba a ciência, mas tem o Sacani, o Pedro Loss, e uma galera. Curto tecnologia, mas tem o Portela, tem o Bitec, e uma galera. Enfim, não sei bem por onde começar. Alguma dica?
Comece, mas assim, se você não pense tanto nas primeiras barreiras, assim. Acho que o lance importante de tudo isso é você levar com seriedade o assunto que você vai tratar. Porque as pessoas sabem, quando você tá falando real, quando você tem embasamento para aquilo ou não. Então, tipo, por exemplo, eu procuro não assistir outros canais que falam sobre Instagram, sobre redes sociais, até para não me contaminar. Ou porque, tipo, eu gosto do meu formato e do jeito que eu trabalho. Eu sempre falo pra galera, eu falo, tipo, gente, eu poderia... Tem muita gente que fala, tipo, como influencer, como social media. Eu falo, cara, eu sou jornalista, tá no meu DNA já. Então eu vou apurar, eu vou investigar. Talvez, se for um vídeo rápido, eu vou fazer um vídeo rápido. Porque eu sei que vai... Que eu tenho certeza das informações. Mas se eu não tenho firmeza naquilo, eu vou apurar mais. Talvez ele demore, porque eu vou estudar mais. Então, da maneira que você fizer, não existe muito certo e errado, mas existe um meio capenga. Então, é você ir com verdade naquilo que você tá fazendo. E assim, não pensa assim, tipo, ah, mas tem um cara que é muito foda. Tem um monte de gente foda. Mas se você se podar já de saída porque tem um cara muito foda... Não, você já perdeu o game. Tem muitas lacunas a serem preenchidas. Muitas. Então, a gente pode fazer... Suponha que o Marcel quer fazer um canal de Instagram amanhã. Um canal de shorts. Teve a ideia aqui, a gente teve a ideia. E amanhã a gente lança os dois canais. Marcel Instagram Shorts e o Josme Instagram Shorts. Mesmo assunto. É, mesmos vídeos, a gente vai soltar no mesmo horário. A gente vai ter dois públicos diferentes, alguns que vão convergir, vão ser as mesmas pessoas, principalmente a Michelle, que curte os dois canais. Mas a gente vai ter vidas separadas ali. Tem espaço para tudo, porque a gente pode pegar o mesmo conteúdo. E ele vai falar de um jeito, eu vou falar de outro, e nenhum dos dois necessariamente tá errado. Mas cada um vai ser do seu jeito. E você vai ocupar seu espaço, assim. É isso.
Pois é.
Tem gente que entra no meu canal e fala, não gostei desse cara. Tatuado, barbado, não foi com a minha cara. Tem gente que olha e não sabe por que gosta e continua. Eu tenho um comentário mais legal que eu esqueci de printar, meu. Era uma mina que falou assim, cara, eu nem tenho mais Instagram, mas eu vejo todas as notícias que você dá.
Caraca!
Eu falei, o que você tá fazendo aqui, então, né? Tá esperando fazer unboxing do próximo aspirador de pó, porque...
Meu, mas só uma coisa louca. Por exemplo, Piter... O que você faz no dia a dia? Qual é o seu trampo, velho? Porque o seu trampo é algo que provavelmente você manja mais do que as outras pessoas, no geral. E às vezes você falar sobre algo que já tá presente na sua vida, que é o seu trabalho, é uma coisa que você vai se conectar com outras pessoas, vai abrir um outro mundo. Você não precisa falar de tecnologia, você não precisa falar de ciência, porque são coisas que você gosta. De repente você fala daquilo que é o seu dia a dia, aquilo que você tá vivendo ali na pele e que você tem conhecimento pra caramba pra compartilhar e nunca imaginou isso. Talvez esse seja um caminho legal pra você também.
Cara, o que tem de canal, de tudo que é assunto, gente que é... O cara é pintor, ensinando a abrir uma lata de tinta e falar não sei o quê. O cara é moto Uber contando história. Ou o cara é pedreiro ensinando a fazer um furo na parede de um tal jeito. Se você fizer uma busca no YouTube, tudo você vê. E se você ver qualquer o segmento que você tá, você vai ver vários vídeos de gente que tão bombando com aquilo. Tem muita gente que a profissão inverte, né? O cara para de fazer aquilo para produzir conteúdo sobre aquilo. Tinha até um cara na Inglaterra, você já viu, que era um cara que era um jardineiro, que ele arregaçava os jardins e ele pedia para as pessoas só para ele poder limpar o jardim, para ele ter conteúdo pro canal, para ele poder filmar a parada. Então, inverteu a lógica. Então, faz isso que o Marcel falou, muito bom, cara. Pesquisa o seu nicho, o seu assunto, que você é autoridade, que você manja aí. Pesquisa, que você vai ver um monte de vídeo. Um monte de vídeo legal para você se inspirar e um monte de vídeo ruim que você vai falar, putz, eu consigo fazer melhor que isso.
É isso aí.
E aí pronto, aí você já plantou a sementinha do mal.
É, tá com ele já. Ele não precisa pesquisar mais, já faz parte da vida dele, velho.
É isso? Isso
é muito louco, né? E acho que é
assim que você fala de tecnologia. Você já ia estar falando sobre tecnologia, sobre de alguma forma.
De um jeito ou de outro. Já é inerente, né? Bom.
É isso.
Gente, acabaram as perguntas. Muito obrigado aí por todo mundo que mandou perguntas. Josme, que papo legal, velho. Que bom te conhecer. Muito obrigado por você vir aqui na Missiona One, participar, doar um pouco do seu tempo pra mim e pra todo mundo que tá aqui assistindo. Porque eu sempre digo isso, nós não somos donos dos nossos canais. O público é dono, porque na hora que eles não estiverem assistindo mais, não tem por que a gente fazer. Eles que são os donos.
A gente pega só emprestado. Só pega emprestado aqui. E se todo mundo der um subscribe, já era. Então não adianta.
Já era, não adianta nada. E eu queria te agradecer, cara. Obrigado mesmo por comparecer aqui. Deixa teu recado agora e fala pra galera onde te encontrar.
Não, obrigado pela Michelle por ter feito essa ponte aí, em primeiro lugar. Valeu, Marcel, pelo convite. Foi um papo muito legal mesmo. Adoro falar sobre conteúdo, ficar batendo papo sobre tecnologia. A gente falou do Mario Kart até TikTok. E bom te conhecer. Vamos manter contato aí, trocar as ideias. Vou ficar de olho no Twitter também pra entrar nesses spaces, pra dar uns pitacos aí, fazer uns spoilers do canal. Vai que surge alguma coisa no dia ali. E é isso, brigadão a todo mundo que assistiu, que mandou pergunta. E é nóis. Me sigam aí no YouTube também. Procura por Josme, como eu disse lá no começo. É um bom SEO, porque, né? Até hoje, saber que de uma semana pra cá eu comecei a colocar tag Josme, né?
Você não tinha feito isso ainda?
Eu não colocava tag no canal Josme. É quando eu busquei por Josme, eu falei, puta, mano, eu não coloco essa tag, velho. A tag mais proprietária que eu tinha ali da parada. Agora não vou fazer isso com mais de mil vídeos, né?
Então, essa é a merda. Agora você olha pra trás e fala, desencana, só vou pôr daqui pra frente.
É, exatamente. Mas tudo bem. Segue o jogo.
Tá bom, cara. Brigadão, Josme. Até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu, mano. Até mais.
Acompanhe as entrevistas ao vivo no YouTube e no Twitch. MC 101 é apresentado por Marcel Campos e publicado por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros podcasts em redegeek.com.br.